Presidente, vereadora Vanessa, assistência, servidores da casa e aqueles que nos ouvem e nos assistem pelos canais da Cultura Rio Grandina. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 24 de outubro de 2023. Solicito ao vereador Nedilândia Loureiro que faça chamada dos senhores vereadores.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Presente.
Lincoln Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Cristino de Matos Azevedo.
Ausência justificada. Verificado o quórum regimental, damos sequência aos trabalhos, leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Penteado.
Salmo 137. Tu és justo, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram das tuas palavras. A tua palavra é extremamente pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno e desprezado sou, porém não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A aflição e angústia se apoderaram de mim. Contudo, os teus mandamentos foram o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me entendimento e viverei.
Em homenagem aos 192 anos da nossa cidade de São José do Norte, convido aos vereadores e assistência para de pé entoarmos o hino municipal composto por Loreno Pastore.
Eu sou nortense e tenho amor à minha terra. Morro por ela no campo, na cidade. Mesmo distante, em qualquer lugar, eu sou teu filho e não deixo de te amar. Fosses a brava mulher heróica dos farrapos, fosses também a capital do nosso estado. Garibaldi, Bento Gonçalves e tantos outros engrandece o teu passado. Terra de Martinho Dias, terra de Tamandaré, tantas glórias no passado, mas que ainda se mantém de pé. Poetisa Delfina da Cunha, nos teus versos é que busca inspiração. Quero ver toda a cidade cantando com vontade esse nosso refrão. Pra lá saltar a capital, que agora é mundial pela sua produção. Areias claras, lenço branco da saudade, nos verdes campos a esperança do amanhã. Por tuas glórias, brilhante história, é que teu povo te adora e é teu fã. Pois é assim a minha São José do Norte, de frente ao mar, nesse lindo céu de anil. Quem te conhece, jamais te esquece, pois és pra mim a grande terra do Brasil. Terra de Martinho Dias, terra de Tamandaré, tantas glórias no passado, mas que ainda se mantém de pé. Poetisa Delfina da Cunha, nos teus versos é que busco inspiração. Quero ver toda a cidade cantando com vontade esse nosso refrão. Pra saltar a capital, que agora é mundial pela sua produção.
Ah. Dando sequência aos trabalhos, passamos diretamente para a leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa, da legislatura 22-24, ata ordinária número 054/2023, aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Jorge Luiz Ritter Penteado, Vanessa Lima de Oliveira, Irandida Silveira Rodrigues, Ronei Santos da Silva, com a ausência justificada do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente, Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do coro regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 053 pelo vereador-secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata, passamos para a leitura da ordem do dia, já visto que não temos nada no expediente.
Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Pedido de informações, número 001/2023. São José do Norte, 23 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, solicitar ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, informação sobre o montante gasto até o momento referente ao empréstimo de R$ 5 milhões, aprovado por esta Casa para utilização na pavimentação de ruas. Solicitar também quais as ruas foram concluídas e quais os valores gastos com as mesmas e quais ruas estão no cronograma da execução do PL. Justificativo em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro.
Com a palavra, o autor do pedido de informações 001, Nedilândia Loureiro, do MDB.
Bom dia, boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, cidade interior. E isso aqui é um pedido de informações que as pessoas conversam comigo na rua, me perguntando quais as ruas que vão ser calçadas, e eu digo para eles que, no momento, eu não me lembro, mas eu estou pedindo isso aí para saber o quanto foi gasto, quais as ruas que já foram contempladas com esses 5 milhões, porque as pessoas só me dizem, ah, minha rua vai ser calçada. Eu digo, eu não sei se a tua rua vai ser calçada. Ah, mas tem gente prometendo aí que a rua vai ser calçada dos 5 milhões, e não é isto. As ruas que estão no cronograma dos 5 milhões são as ruas do PL, do projeto de lei que veio para cá. Então, eu queria que o Executivo me mandasse essas informações, que até para mim saber, para transmitir para as pessoas que, às vezes, nos cobram na rua. E isso é um dever do vereador. Eu votei nesses 5 milhões, votei consciente, acho que é de bom proveito para São José Norte, para os munícipes de São José Norte, para aquelas pessoas que querem ver as suas ruas calçadas, só que eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso mentir para as pessoas que a tua rua vai ser calçada. Aí eu estou faltando com a verdade. Então, as pessoas me perguntam, ah, mas aí eu pergunto, quem é que ele prometeu? As pessoas não querem dizer. Mas se me dissesse, eu diria aqui. Porque não tenho medo de dizer. Quando prometem, que façam. Só que não é verdade. O que vai ser contemplado é aquilo que está dentro do PL que foi aprovado por essa casa. É por isso que eu quero as informações e quero qual é as ruas que já foram contempladas e qual é os valores que gastaram. Obrigado, presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa, do Progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, Edilaine, Edmilson, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. O trabalho da Vossa Excelência, vereador Edilaine, ontem, quando foi lido, até achei que a Vossa Excelência estava buscando outro tipo de informação, mas agora a sua fala esclareceu bem e até nos dá a tranquilidade, né, de votar favorável, e é um simples pedido de informação, mas vai colaborar realmente com a sua fala, porque eu votei favorável, até o PL, não, na época não fazia parte, né, do grupo, e não escolhi, não tive escolha, não, indicação, né, de alguma rua, mas... eu vejo muito, às vezes, nas comunidades, essa história, realmente, de que não, essa rua vai ser calçada com 5 milhões que nós aprovamos, mas ela não está no PL. Então, não vai ser. Né? E aí as pessoas ficam naquela falsa expectativa. Né? Então, por isso, o pedido de informação da Vossa Excelência vai contribuir bastante, não somente para nós, vereadores, mas também para a população saber realmente qual foram as ruas aprovadas, porque estão esperando o calçamento com 5 milhões e ele não vai chegar. Ele pode chegar de uma emenda parlamentar ou de outro recurso. As ruas, eu estou dizendo lá na comunidade, as ruas que vão ser calçadas, na Duque Caxias, vereadora Vanessa, vice-prefeito Nero, com emenda parlamentar. Rua Severino da Costa, vereador Ildomar, buscou a emenda junto ao deputado, e um acordo que fiz com a prefeita de nós tentar calçar os dois pedacinhos que tem lá, a 2 e a 5. Mas não tem nada a ver com 5 milhões, né? Que é para não deixar a comunidade em falsa expectativa. Então, o trabalho da Vossa Excelência me trouxe uma ajuda no trabalho. Ontem até eu fiquei meio assim, qual é o tipo de informação que o vereador quer? Mas agora a Vossa Excelência esclareceu na sua fala, e vai ser importante, sim, para nós dizer para a comunidade, porque muitas pessoas perguntam, mas a rua tal vai ser calçada, que o vereador disse que vai ser calçada com 5 milhões. Aí eu vou lá, olho no PL, mas essa não está. E aí como é que fica? Aí eu ainda fico pensando, só se a prefeita fez um acordo, né, fora do grupo, né, e acredito que não. Então, eu sou pela aprovação e fico feliz do trabalho da Vossa Excelência, que vai ajudar bastante.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roneide Santos Silva, do PSDB.
Boa noite, colega vereadora, vereadores, pessoal que nos assiste pela cultura, através das mídias. Exatamente esse problema, esse questionamento vem se acometendo também comigo. Em alguns locais que eu passo, o pessoal pergunta... A minha rua disseram que vão calçar aí com a emenda de 5,2 milhões e só vejo as outras ruas ser calçadas e aqui ainda não chegou. E aí eu me atenho a dizer o que eu sei, né? Que as ruas que vão ser privilegiadas, elas foram estipuladas no PL já. Quando foi votado o PL aqui, foi dito as ruas que seriam privilegiadas, que era para contemplar um anel viário para desafogar o centro dos veículos. Então, vai ser de muita importância esse trabalho que o senhor fez, vai esclarecer muitas dúvidas, né? Até para deixar as pessoas cientes que as verbas, o dinheiro para calçamento, ele não brota da areia, ele não cai do céu, ele tem que ter uma origem, né? E o pessoal anda dizendo que vão calçar isso, vão calçar aquilo, sem ter o recurso, eu acho, é um caso muito sério de falta de consideração com as pessoas, né, que estão esperando que a sua rua seja calçada. Então, eu espero que a resposta venha o mais rápido possível, até peço para o presidente, né, se puder pedir que já venha para a semana que vem essa resposta, porque é fácil, é só ela mandar para nós aqui o projeto, né, para a gente dizer para a população o que está acontecendo, porque a gente também é cobrado na rua, muitas pessoas estão esperando o calçamento, e a gente sabe que não vai vir. A gente sabe qual que é, mas a comunidade está sendo ludibriada. Então, a gente espera, somos pela aprovação, espera que venha o mais rápido possível essa resposta. Parabéns, vereador, pela proposição e muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Roney. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas vereadores. É para parabenizar o requerimento, o pedido de informação do colega vereador Nedilândia Amorim Loureiro, até porque venho recebendo muitos pedidos de informações também pelas pessoas, questionamentos sobre ruas. Sempre, né, procuro conversar com os vereadores, como ontem, né, vereador Hildo, fiz algumas perguntas sobre um questionamento do morador de uma rua, mas aí eu sempre sei, ó, a emenda, acho que é a emenda do tal vereador. Também já me perguntaram sobre ruas do vereador Nedilande, né? Então, estou sempre buscando as informações, quando não vou direto ao vereador, vou aos seus gabinetes para passar as informações para as pessoas. Porque a gente sabe que, quando o PL dos 5 milhões veio para cá, do Finisa, tinham as ruas, até foi colocada alguma emenda pelo vereador Irandi e o Chula, que estava no momento, né, de suplente do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, mas é aquelas ruas ali que estão no projeto e pronto. Né? Então, as pessoas vêm buscar as informações, eu sempre busco conversar com os outros, para até mesmo na Secretaria de Obras, para dar as informações corretas à comunidade. Então, parabéns, vai ser de muita valia, sim, esse pedido de informação, essa resposta, que vai ajudar nós todos os vereadores a já passar para a comunidade.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo que uso da palavra, antes de colocar em votação o pedido de informações, adiantando meu voto favorável, obviamente, acho muito produtivo o pedido de informações do vereador. Ele poderia ter pedido via um DOC, via ofício, até pessoalmente com a prefeita, mas aí não traria a luz do parlamento, não traria também, não chegaria a nós a resposta, né? E nem tampouco este debate salutar que tem a finalidade de elucidar quais ruas serão contempladas com esse empréstimo de 5 milhões, que foi feito já há um bom tempo, né? Empréstimo esse que é pago pela população. Então, nada melhor do que a gente esclarecer, transparecer as informações cada vez mais, para que a gente não tenha mais descrédito que a política, no geral, já tem. Parabenizo o vereador Nedilândia pelo pedido de informações e sou favorável. A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem usar a palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galteri. Pedido de informações. 03/2023. São José do Norte, 17 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor Linco Leandro Lopes Pontes, presidente da Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho à presença da vossa excelência nos termos regimentais, ouvindo o doutor plenário, apresentar o presente pedido de informação ao governo municipal, para que preste informação acerca da possibilidade de reforma da ponte localizada na rua G do Recanto dos Pescadores, na Praia do Mar Grosso, já solicitada anteriormente por esta Casa Legislativa. Executivo em plenário, Luiz Galteri, do PT.
Com a palavra, o autor do pedido de informações, vereador Luiz Galteri.
Presidente, colegas, assistência, comunidade que nos acompanha, o colega vereador Hildo fez esse pedido há algum tempo, e nós continuamos sendo cobrados pelas demandas que a comunidade continua por receber. E é nesse sentido que a rua da Vila dos Pescadores, do Recanto dos Pescadores, onde tem muitos moradores, segue sem a benfeitoria da ponte feita, mesmo após outra rua ter recebido benfeitoria. Então, acho que a narrativa de que está em processo de regularização e tal, não pode. Bom, tem coleta de lixo, está em processo de regularização, que, inclusive, não está no tempo em que a comunidade gostaria, né, precisa andar com mais celeridade. Mas coisas podem ser feitas, manutenções podem ser feitas. Que bom que a água está chegando na praia, né? Que bom que a gente tem a Interpraias, mas existem medidas simples, né, que há infraestrutura, há tubulação, há material, né, e acho que não é um esforço muito grande para o governo executar a benfeitoria do Pontilhão, que vai beneficiar a comunidade naquele trecho. Certo? É bem simples, eu faço pedido de informações porque já foi feito requerimento, e é nesse sentido que a gente espera que o governo se sensibilize e ache um mecanismo de atender a comunidade, assim como foi o caso em que atendeu a rua ao lado. É isso, presidente. Obrigado.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
É só a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Serei breve, só para complementar a fala do colega vereador proponente, vereador Luiz. Na semana passada nós conversávamos, e aí o vereador disse, como é que nós vamos... Eu disse, não, a Vossa Excelência faz um pedido de informação. Né? Solicitei em março a reforma da ponte, na Rua G, na Vila dos Pescadores, né, com fotos e tudo. A foto não ficou boa, mas igual não é o caso. Né? Foi dia 13 de março que protocolei o trabalho, foi aprovado por essa casa, vereador, e eu recebi a mensagem que o loteamento é particular, é irregular. Né? E eu não entendo assim, porque se nós aprovamos no plano diretor, né, a regularização das áreas urbanas, das áreas de balneário, né, há justificativa para que se possa contemplar a comunidade. Né, a comunidade até tentou fazer particular, mas custa 12 mil, né, saiu em torno de 12 mil reais para a comunidade fazer uma ponte, um acesso simplificado, para que o balneário tenha mais, né, visibilidade, mais acesso naquele local. Então, o trabalho da Vossa Excelência vem, né, como informação para que nós possamos buscar aqui, vereador, em conjunto, uma maneira de sensibilizar o governo, como a Vossa Excelência bem diz, sensibilizar o governo de construir ali uma ponte de madeira ali, que tenho certeza, ou até mesmo aqueles canos que tem agora, os canos, né, que estão usando para tubulação, que ele possa ser usado. Pega um maior daquele ali, um cano só já resolve o problema lá da comunidade, faz o acesso e pronto, beneficia, é a comunidade, é a sociedade. Então, sou pela aprovação do trabalho da Vossa Excelência, né, e vai ajudar até a contemplar mais um reforço no trabalho que propus em março.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o pedido de informações do vereador Luiz Galtieri. Passamos para o próximo trabalho.
O último da noite. Pedido de informação, número 002/2023. São José do Norte, 23 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvido o douto plenário solicitar ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, informação sobre o valor total arrecadado mensalmente com o pagamento da taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduo Sólido Urbano por parte do contribuinte. Solicitar também as melhorias no sistema da coleta de lixo que foram implantados após a arrecadação desses valores. Justificativa em plenário, Nedilândia Murim Loureiro, do PMDB.
Com a palavra...
MDB, tiremos o P.
Com a palavra, o autor do pedido de informações, vereador Nedilândia Loureiro.
Senhores vereador, vereadora Vanessa, esse PL foi um PL muito discutido nesta casa, polêmico, que teve reuniões com nós da base. O governo disse que quem não votasse que ia processar, não aconteceu nada. Pegaram nós na hora errada, eu acho que foi que pegaram na hora errada. Os nobres vereadores que votaram contra dão risada de nós, e tem razão. Não fez nada. Mas eu, como votei e não volto atrás, sou responsável pelo meu voto, votei porque era uma lei federal, e se tivesse que votar, votaria de novo, só que eu, como vereador, também quero saber aonde que está sendo gasto esse dinheiro do lixo, que eu não vi melhoramento nenhum do executivo. Pedimos contêiner, não tem nas vilas, não tem na Praia do Oceano, não tem na Quinta Seção da Barra, não tem em Bujuru e outras localidades. A gente, assim, ó, nós podemos ser base do governo, mas nós temos também que buscar aquilo que é de interesse da nossa comunidade. Eu fiz um pedido, um requerimento aqui, que fizesse uma coleta de lixo no domingo de manhã, ou se não, no sábado à tarde. Até agora não recebi nada. A gente vê aquele lixo jogado na rua direita, os cachorros espalhando, fica feio para a cidade, fica feio para nós, vereadores, que votemos na taxa do lixo. Então, é um simples pedido de informação que o governo possa me mandar essas informações, que é para mim até ficar ciente das coisas que estão acontecendo, do dinheiro que estão arrecadando da taxa do lixo, para ver se está sendo aplicado ali no melhoramento do lixo de São José do Norte, da cidade, das vilas, do Balneário Praia do Mar Grosso, de Bujuru. É só isso que o vereador quer saber. Que fique bem claro, não tem nada do vereador Nedim que está contra o governo. Isso é um pedido de informação, porque as pessoas já distorcem as coisas. E não é dessa forma. É a minha maneira de ser como vereador. Quem já me conheceu na outra legislatura sabe que eu gosto de pedir informação, saber das coisas que estão acontecendo, mas, às vezes, em São José do Norte, eles já levam para outro lado. É apenas uma informação para saber o que está acontecendo. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade São José do Norte. Vossa Excelência, eu acho que ando botando búzios aí, vereador Nedilane, porque eu estava com esse trabalho na forma aí para fazer. E as palavras que eu ia colocar, Vossa Excelência colocou no seu trabalho e nos seus argumentos, apenas com alguma diferença. Eu votei contra e votaria contra novamente. Repito, votei contra a institucionalização da taxa do lixo e votaria contra de novo se viesse para cá. Mas o restante eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Já que foi aprovado, e nem houve, eu acho que nem houve grandes discussões polêmicas aqui na casa, houve apenas argumentações referentes à aprovação e à desaprovação dos vereadores que votaram a favor e outros que votaram contra. A polêmica maior que se criou aqui foi do próprio Executivo. Como bem boa coloca a Vossa Excelência, a fazer ameaças que responderiam o processo, eu desafiei aqui. Estou querendo, esperando até hoje, já daqui a pouco termino o meu mandato, e não veio o processo. Aliás, tem gente que está respondendo o processo lá no Ministério Público, eu sei. Vários aí do governo. Então, eu sei, se me desafiarem, eu abro meu celular aqui para mostrar. Então, eu não estou. Por quê? Porque não podia. Voto, vereador nenhum responde processo por voto. Nunca. É sim ou não, ainda tem uma abstenção ainda. Quando eu não tenho coragem de votar sim nem não, vereador presidente, eu voto abstenção. Eu acho que nunca votei abstenção, acho que nunca vou me abster. Me abstive uma vez que eu tinha interesse no projeto, eu e o vereador Fernando Antônio. Aí nós fomos para a cozinha, só se retiramos do plenário, porque nós tínhamos interesse naquele projeto, então nos beneficiava, aí eu não votei. Mas aí é porque me beneficiava. Agora, quanto a isso, vereador, eu vou esperar o meu maior argumento, vereador, eu lhe parabenizo, eu lhe elogio essa noite aqui, publicamente, com o meu discurso, para toda a comunidade, por Vossa Excelência fazer esse tipo de trabalho. Ah, porque não é porque eu seja do governo, ou não é porque eu seja de oposição, que eu não tenho que fazer um trabalho elogiando a prefeita. Hoje eu já disse para um membro do governo que esteve no meu escritório, que eu disse, o governo da prefeita não é ruim. Tem coisas ruins no governo da prefeita. Tipo, fazer acordo para multar a gente na faixa, na BR. Mas isso aí não está em discussão, presidente. Fechei o parênteses. Não está em discussão. Mas quanto ao projeto esse, eu vou me abster o mais possível agora aqui de ter sido comentado, porque eu quero ver as respostas que virão. Porque lá no interior, Vossa Excelência tem plena convicção e abordou aqui com a plenitude da ciência que está acontecendo. Não melhorou nada. Aliás, ficou como sempre foi. Várias e várias e várias centenas de casas que tem ao longo daqui até o Capão da Areia, que nunca tiraram o lixo na vida, continuam nunca tirando e pagando o lixo. Tem cidadão produtor aí rural que paga 3-4 taxas de lixo. Dos galpões que tem ali, porque tem casa, tem galpão com energia, com isso, com aquilo, paga um monte. Então vamos ver o que, que vai vir. Onde é que melhorou? E realmente não se pode fazer política e nem pressão nessa casa aqui. Nós sempre dissemos isso. Por que, que sempre acontece isso? Um dia eu digo por isso que eu sou admirador do ex-prefeito Ferrari. Jamais o ex-prefeito Ferrari ia vir aqui em Câmara para pressionar vereador, para dizer que vão isso, que vão aquilo. Se tiver alguma coisa que fazer, faça depois, então. Mas não tem que ameaçar o vereador. Deixa o vereador, é outro poder, é independente. Nós não estamos lá pressionando a prefeita para calçar a rua, para fazer isso, tem que calçar essa, tem que calçar aquela. Eu não faço isso. Eu nem estava presente naquela votação, que estava licenciado, mas eu, se tivesse votado, votava a favor, se tivesse votado contra, votava contra. Mas eu não ia nem pedir calçar a rua. Isso é coisa do prefeito. É administração. Então, Vossa Excelência, meus parabéns novamente, vereador Nedinho. Vamos aguardar a resposta do Executivo, dizer quanto, mês a mês, quanto foi arrecadado, quanto, porque se diz por aí que era em torno de 2 milhões, 2 milhões e 500 por ano que daria. Então, a gente não sabe. A Câmara aprovou, está aprovado por esse poder. E a gente não sabe quanto foi arrecadado, quanto está sendo arrecadado e o que está sendo feito esse projeto. Até, de repente, conforme o que vim, eu e Vossa Excelência vamos fazer uma sugestão para aplicar. Com certeza. Eu e Vossa Excelência e mais outros colegas aqui vão fazer sugestões. Tem várias coisas que pode fazer aqui, que nós podemos fazer. Mas o meu voto é favorável, até porque eu faria esse trabalho e assinaria com Vossa Excelência se tivesse sido convidado, já que eu não me atrasei um pouquinho, Vossa Excelência me ganhou no trabalho. Mas nós não conversamos. Foi iniciativa de Vossa Excelência. Voto favorável ao trabalho de Vossa Excelência.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Queria, primeiramente, parabenizar, né, o vereador por estar atento ao detalhe de como está sendo usado esse dinheiro arrecadado. Né? Concordo plenamente que o senhor tem, que a gente tem que estar atento. Porém, eu tenho que salientar, né, que esse projeto só chegou até nós porque ele foi aprovado em 2018 no marco do saneamento, né, do manuseio do resíduo sólido, aonde se previa cobrança para todo mundo. E só passou por nós porque nós decidimos tirar o pessoal de baixa renda. Essa é uma informação que está sendo omitida diretamente, sempre que falado aqui. Então, a gente tem sim que cuidar, mas é bom a gente procurar estudar o que foi votado, o que não foi votado, para que não se cometa injustiça com ninguém. Só pela aprovação. Muito obrigado, senhor presidente.
Tinha uma parte, Fernando. Vossa Excelência, não deu tempo de eu pedir antes de Vossa Excelência.
Mas pode falar.
Está no tempo ainda, né?
Pode falar, pode falar.
Vereador, o marco que foi aprovado, só para ficar bem claro, isso aqui Vossa Excelência tem repetido na tribuna. Mas se não der tempo hoje, eu vou parar na explicação pessoal hoje ou na próxima, eu vou lhe responder. Aquilo foi uma previsibilidade legal e por isso teve aprovação unânime. Nem tudo que está previsto num código é preciso ser institucionalizado. Ademais, já tinha vindo para o projeto, esse projeto que foi aprovado agora, já tinha vindo e foi reprovado na casa. Inclusive com voto do hoje, do vereador, na época vereador e hoje vice-prefeito, que votou contra também. Então a casa votou para deixar uma previsibilidade. O que neste momento que eu votei contrário aqui, porque o momento não era propício. Nós tínhamos que, ao aprovar aquele item lá, permitindo que fosse institucionalizado um projeto de lei, é porque um dia poderia ser ter viável. Talvez não fosse no momento da pandemia. Muito obrigado, vereador.
Então, tá bom. Obrigado, presidente, pela oportunidade e pela aprovação.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos à votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o último trabalho da noite, iremos passar para as explicações pessoais. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilande Loureiro, do MDB.
Boa noite, senhores vereadores, outra vez. Vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. Começar pela noite de hoje, num assunto que me chamou muita atenção na tarde de hoje, eu vindo de Bagé, escutando a Câmara de Vereadores de Rio Grande. e fiquei, eu gosto de escutar, a gente fica satisfeito de ver, e vi que houve um consenso, é isso que tem que ser a política aqui do Norte. Consenso sobre os professores, da professora vereadora do PT, que foi brilhante no seu discurso, o governo entendeu, conversaram, dialogaram, oposição, situação, e viram o melhor posicionamento para aqueles professores, a carreira de professor, o sindicato teve reunido. Talvez essa casa, se fizesse muitas vezes isto, nós não teríamos perdido muita coisa. O que aconteceu lá anos atrás? Fique bem frisado, vereador Luiz, não é para Vossa Excelência. Mas aqui nesta casa, se nós tivéssemos dialogado quando o PT assumiu a prefeitura em São José do Norte, sobre a subestação que nós levemos muito tempo para conseguir, quando conseguimos, o PT num mandato tampão, a primeira coisa que fez foi mandar a subestação embora. Bomba, nós podíamos ter sentado, conversado, aonde temos que acertar, onde não temos que acertar, porque quem perdeu não foi nós, vereador, foi a comunidade de São José do Norte. Hoje nós temos dificuldade em energia elétrica porque nós não temos uma subestação. E não vamos ter muito cedo. Tomara que a gente consiga outra. Porque a CE, na época, não foi a CE que tirou, foi o município que embargou. O município embargou, a CE leva para onde quer. E tinha o interesse de levar lá para Restinga, em Porto Alegre, aonde levaram. E quem perdeu foi São José do Norte. Por questão política mesquinhas. Que vamos sentar, vamos conversar e ver o melhor para São José do Norte. Vamos na política, a gente vê lá. Como ontem falou o vereador Luiz aqui, tem um projeto político, está tocando o projeto político dele. Mas nas questões do município, quanto ajuda o município? Eu e o vereador Luiz já quebramos o pau aqui dentro, já discutimos, mas nós temos um objetivo, que é trazer as coisas boas para São José do Norte. E é isto que nós temos que sentar e conversar. Nós, eu sou líder do governo nesse mandato, líder para dizer que sou líder, que fique bem claro que não estou criticando o governo, mas um líder que não participa de nada, que não sabe nada do governo para vir aqui e defender o governo. Vereador Lincoln foi líder e também a mesma procedimento que fizeram com o vereador Lincoln fizeram com o vereador Nedinho. Um líder tem que estar por dentro das questões do governo, não chamar só na hora que precisa. Um líder tem que saber o que está passando e o que não está passando para poder defender o governo aqui dentro. Se tu não tiver conteúdo para defender o governo, não tem como defender. Então, temos que mudar muitas questões políticas. Política se faz com responsabilidade. Como eu fiz esse requerimento, esse pedido de informação de ruas, porque muita gente me atropelou, perguntando, vereador, a minha rua vai ser calçada, que fulano de tal disse que a minha rua vai ser calçada. E eu disse claramente para essa pessoa, se tiver no PL que foi aprovado, a senhora será contemplada. Mas não adianta eu vir para cá mentir para a senhora que vai ser calçada, que não está no PL, não vai ser calçada. E outro, informações que eu pedi do lixo, pedi porque eu estou andando na cidade, eu estou andando no interior, eu estou vendo as coisas não acontecer. E as pessoas nos cobram com razão. Ô, vereador, o senhor votou na taxa do lixo e não estou vendo melhoramento nenhum. E eu não vou aqui dizer nessa tribuna que eu não li o PL, que eu não sabia do PL. Sabia claramente, li o PL, votei consciente e digo aqui, se tivesse que votar, votaria, mas quero melhoramento, quero que o Norte avance. Fiz um simples requerimento pedindo que recolhesse o lixo no sábado à tarde, ou se não no domingo de manhã, que desvaziava os contêineres e deixaria mais espaço para as pessoas botar mais lixo para ser recolhido no dia normal. E não está sendo feito. Contêineres que o colocar em toda a cidade, tem poucos locais que tem. Hoje tu vai na quinta secção da Barra, não tem um contêiner lá. Tu vai no Bujuru, como eu fui, não tem nenhum contêiner. Então, e a gente tem que cobrar, não é que fique bem claro, não é contra o governo, não é contra nada. É o benefício da comunidade de São José do Norte. E isto eu vou brigar até o fim.
porque eu acho que nós temos que ter responsabilidade com a nossa comunidade.
Permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Como eu não vou me manifestar hoje, porque eu sou dos últimos a falar, eu não posso deixar passar essa colocação que Vossa Excelência fez aqui, porque eu acho que Vossa Excelência está sendo brilhante nessa primeira parte do seu discurso, quando falou da liderança. E eu fecho totalmente com Vossa Excelência. Um líder do governo, ele tem que estar aqui na casa, eles têm que estar ao lado do governo e saber de todas as ações do governo, assim como o secretário-geral de governo. Ele tem que estar sentado ao lado do prefeito e saber de tudo. Ele tem uma certa ascendência. E eu pedi a parte a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é que está dizendo que o governo não lhe dá informações. E eu já passei por isso. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou do governo. Nem da mesa. Eu já passei com isso com o ex-prefeito Jorge Madruga. Fui líder, mas agora eu pedi para sair. Se não me dava informação nenhuma, como é que eu vou defender o governo aqui? Pedi para sair. Dei um tempo para ele, pedi para sair. Não sou mais líder. Passamos para a ex-vereadora Cilando ali. Porque eu acho que isso é um desrespeito com a líder. Se me chama para ser líder, eu tenho que saber de tudo. Tudo, tudo, qualquer negócio. Então, eu parabenizo mais uma vez Vossa Excelência por esse seu discurso.
Continuando, quero aqui também dizer, na noite de hoje, que, pelo amor de Deus, vamos ter mais responsabilidade com a coisa. Quantos pedidos a base fez para o governo? E o governo nos reuniu e disse que seria prioridade quando a base pedisse. E a base pedia e não era feito. Isto... E eu aqui, quantas coisas trouxe para São José do Norte. Que alegria, agora o vereador Luiz falou que a água da praia está chegando. Foi um pedido meu e do vereador Fernando Antônio que estendesse a rede de água até a praia do Mar Grosso. E está aí nos anais da casa, como diz, mas nunca falei. Trouxe emendas parlamentares ali da rua que o vereador Linco foi lá, estava presente, a vereadora Vanessa, o vereador Ronei, não sei se estava, mas fizemos uma boa inauguração, a rua 25 de outubro. Agora está aí o dinheiro da rua 4, 234 mil. É só dar continuidade. O dinheiro está já nos cofres da prefeitura, mais 100 mil que foi na rua 4 que nós botemos, mais botemos 500 e poucos mil na rua Antônio Pereira da Silva, 200 mil que foi a mesa diretora que botou lá no posto de saúde de Bujuru. Quanto nós ajudemos o governo? Quanto a vereadora Vanessa ajudou? Quanto o vereador Lincoln, o vereador Ronei, o vereador Luiz, o vereador Ildomar, o vereador Penteado, através das emendas parlamentares? Mas a gente só afirma quando tem emendas parlamentares, quando está concluído. Eu não faço nada sem estar concluído ou se tem o papel na mão. Que aí chegou a emenda. E agora mesmo, tive hoje à tarde um telefonema da Cris, braço direito do deputado Marcos Bialchi, que diz que já está cadastrada uma emenda para o hospital. E eu pedi para ela, me mande o ofício, que aí assim... Eu só vou falar depois que tiver o ofício na minha mão. E ela disse, não, vereador, vai chegar na sua mão. E é isso que a gente... Quantas vezes fomos em Porto Alegre? Lá fomos com o vereador Linco, o vereador Ronei, a vereadora Vanessa, eu não me lembro se fomos juntos. Mas fomos. Temos que trabalhar em conjunto. Eu fiz um ofício aqui, aprovado nesta casa, para nós fazer uma comissão para ir na CE. O vereador Luiz foi sozinho, não convidou ninguém... Tinha parceiro, podia ter convidado, nós podíamos ter ido, que unido nós seríamos mais fortes. Então, aquele meu ofício, eu acho que já está desconsiderado. O vereador já foi lá, já resolveu. Mas nós temos que andar junto, independente de partido. Nós temos que ver os interesses de São José do Norte, dos munícipes de São José do Norte. A eleição a gente vai ver lá em 2024. Mas vamos andar junto. Essa casa precisa andar junto para ajudar a comunidade. Tem que estar com a prefeita... com o seu corpo de funcionário, temos que cada um sair e buscar as coisas, é muito melhor. Me lembra, vereador Luiz, nada contra, mas o mesmo procedimento que o senhor fez, a prefeita, quando era vereadora, fazia aqui nessa casa. O vereador Hildo foi vereador comigo, vereador Penteado foi. Então, não se trabalha dessa maneira individual. Quer uma parte, vereador?
Por gentileza. Não, obrigado, colega. É uma observação interessante que tu faz. Eu concordo contigo, essa casa tinha encaminhamento. Mas o deputado Zé Nunes está acompanhando um debate estadual, né? Tem audiências públicas acontecendo e tal. E ele, o documento que eu deixei na casa para o meu afastamento era para a reunião com o Ministério da Pesca, né, e MDA também. E deu, através do mandato Zé Nunes, que ele sempre sabe de todos os acontecimentos, a gente sempre reporta para orientar, né, e a gente acabou participando de uma audiência lá com a Equatorial. Né, e o que, por coincidência, né, um dia, dois dias depois, a prefeita também foi em reunião na Equatorial. Né, poderia também ter convidado o Legislativo para se fazer presente, para reforçar as demandas da comunidade. E sobre a energia, desculpa, só não abusando do tempo, foi dito, eu até não falei ontem aqui, que vai vir mais duas derivadoras subaquáticas, que aí quando cair uma, a outra mantém a energia do município ligada. Acho que isso para o futuro é interessante. Uma coisa que a Equatorial está segurando é que, tendo a perspectiva, a possibilidade de haver a construção da ponte, é mais barato para eles passar as derivadoras, né, junto da ponte. Então, por isso que eles vão esperar essa questão do PAC todo acontecer até ano que vem. Né? Só uma informação que foi repassada para nós lá.
Mas isso aí é importante, eu acho que valeu a pena o senhor for lá, em pena não ter levado mais vereadores, mas está contribuindo para o município. E sobre a ponte, vereador Luiz, eu acho que nós não podemos vender ilusão para a nossa comunidade. Nós sabemos a situação que está o país está atravessando, está no PAC, não quer dizer que vai ser construída. Quantas coisas estavam no PAC do Lula, lá, quando foi presidente, da Dilma, e não saiu. Hoje tem 25% só o que foi botado no PAC, que foi concluído. Mas espero, tomara que saia a ponte, que vai vir em benefício da nossa comunidade, do município de São José do Norte, vai se desenvolver na sua agricultura, no seu comércio, talvez muitas indústrias venham. Que bom que vem. Eu digo, não importa quem traga, tem que trazer as coisas para o município. Agora, que eu tenho que dizer uma coisa, o PT é um vendedor de ilusões, mas vamos acreditar. Não quero criticar, não quero nada. Espero que venha. Hoje mesmo vi uma situação que aconteceu, que eu vi, já vi na terça passada e vi hoje. Tinham acabado com as invasões de terra. E essa semana tinha uma... Como é que eu vou me expressar? Tinha um movimento do Sem Terra querendo os assentados, querendo invadir propriedade aqui, no Ilhas Negras, Bagé, Candiota, e os seus representantes, os empresários, os pecuaristas, os agricultores, fizeram uma vigília. E eu acho que é dar confronto. Infelizmente, acabaram com aquilo hoje à tarde. Acabou o movimento Sem Terra, não sei para onde que eles se mudaram, mas os empresários, os pecuaristas, os agricultores estão em vigília ali na entrada de Ilhas Negras. Um movimento muito grande hoje. Então, não é dessa maneira que a gente se faz política, reforma agrária. Não é mandando invadir terra dos outros. Vamos fazer uma reforma agrária com responsabilidade. Vamos fazer uma análise, ver aonde que é que não é produtivo, que aonde podemos assentar aquelas pessoas que realmente estão procurando uma terra para plantar, para produzir. Não pessoas que vão ali para tirar proveito. Tinha até gente daquelas caminhonetas bonitas que tem aqui no Face. Parece que é Pajero, um negócio assim. Cara, sem terra não tem carro daquela maneira. Me desculpa dizer. E eu vi esses olhos que a terra irá de comer. Mas nós temos que pensar aqui na nossa aldeia. Vou cobrar do presidente aqui. Vou cobrar, porque eu gosto de cobrar. Pedir o presidente que fizesse um convite ao secretário de saúde que viesse em São José, viesse aqui na Câmara para nos dar umas explicações. Continua a dificuldade nas consultas, nos exames, nas pessoas que têm que fazer cirurgia de catarata. Hoje mesmo tem uma menina aí, a Creia, que todos os dias vem aqui, não é da minha relações de amizade, veio me pedir ajuda, eu prontamente ajudei, porque ela tinha que fazer uma cirurgia de glaucoma e poderia perder a visão. Para retratar a visão, não é para melhorar, é para parar, para não avançar. E hoje, graças a Deus que Deus está me dando saúde. Fomos com 2 carros a Bagé, levemos 8 pessoas. Tive aqui o privilégio de levar o assessor do vereador Cristino, que eu não tinha ninguém que dirigisse outro carro. E quero agradecer o Tim por a sua habilidade no volante, pela sua humildade, aquela pessoa humilde, embora sendo assessor do outro vereador, foi gratuitamente dirigir um carro para mim. Mas nós temos que fazer isso evoluir. Eu não quero estar para Bagé levando gente, tirando dinheiro do bolso, embora seja mais barato. Mas eu acho que a Secretaria de Saúde tem que avançar. A Secretaria de Saúde tem que tirar as pessoas da fila. Não pode acontecer o que está acontecendo. E por isso que, às vezes, eu me revolto. Porque eu trabalho nessa área, eu vejo as dificuldades que as pessoas estão tendo. Eu vejo o sacrifício que as pessoas passam. Ah, é mais barato? Mas não importa, é dinheiro que, coitado... Hoje eu levei uma senhora do Capão do Meio, ela teve que fazer empréstimo à dona Helena para ir poder operar sua vista, porque está 4 anos na fila da saúde e não levaram. E é conhecida do vereador Hildo. Então... Não tem cabimento nosso aí. Tem uma senhora lá do Saraiva que esteve no nosso escritório político e disse: vereador, a minha mãe está 4 anos, perderam a documentação dela. Nós pedimos uma informação. Eu, vereador Nedim, pediu para o Maciel como é que estava a situação. O Maciel não soube me responder. Que ia ver e depois ia me comunicar. E não me comunicou. E às vezes a pessoa tem que dar satisfação às pessoas que nos procuram. Então, a gente fica muito preocupado. Não, governo não é só calçamento. Governo tem que dar condições de saúde, agricultura, assistências sociais. Gente, nós temos que visar a nossa política para os munícipes de São José Norte, para as pessoas que precisam. O vereador Hildo sabe disso aí, nós trabalhamos nessa área, nós sofremos com a situação das pessoas, porque a gente fica impotente. Não poder resolver, quer resolver e às vezes não está na nossa alçada. Mas acredito que o presidente faça o convite novamente para nós fazermos a pergunta, porque não adianta a gente pedir e não acontecer. E quero dizer aos vereadores da base que a base continua como está, unida em prol de São José do Norte, independente de algumas atrito que a gente pode ter com o governo, por não concordar com alguma coisa que o governo faz. Mas o governo também tem que nos dar ouvido, porque nós temos aqui dando a nossa cara a tapa, e às vezes quando a gente quer alguma coisa para a comunidade, que não é para nós pessoal, para a comunidade que nos elegeu e confiou o voto em cada um de nós. E é um dever nosso fazer. E a vereadora Vanessa sabe, nós que viemos de baixo, nós preservemos aquelas pessoas que precisam. Nós queremos fazer para aquelas pessoas que têm a necessidade. Nós não queremos aparecer, eu já disse, não precisa nem meu nome aparecer, mas que as coisas aconteçam em prol da comunidade de São José do Norte e dos munícipes de São José do Norte, daquelas pessoas mais carentes, não aquelas pessoas que não preciso, como a gente sabe, que tem muita gente que tem condições e pega remédio na saúde, tirando a oportunidade daqueles que não têm. Eu estou calado, eu estava calado, mas vou começar a ir procurar e vou começar a falar nessa tribuna, porque eu não concordo o que está acontecendo com a saúde de São José do Norte. Está aí um exemplo, o gordinho da moto, está na fila esperando um monte de tempo. Vão deixar o rapaz morrer para depois trazer, levar ele no médico para fazer a avaliação da bariata? Por que que não pegam aquele cidadão, pediram foto? O rapaz está obeso demais, o rapaz está correndo risco de vida. E isso nos preocupa ao vereador Lincoln, ao vereador Vanessa, ao vereador Ronei, aos vereadores desta casa. E o vereador Hildo sabe disso aí. O gordinho não consegue nem sair da moto e está trabalhando o dia a dia no sacrifício para sustentar a sua família. Gente, vamos olhar para aquela pessoa, para aquela pessoa humana, para aquela pessoa que está precisando. E ele está precisando. Não é para ficar esbéltico. Ele está precisando porque é saúde pública. E eu acho que a saúde tem que tomar providência. Desculpa, meu presidente, por ter me passado, mas às vezes a gente se indigna. Muito obrigado, presidente, pelo espaço que o senhor me deu a mais. Uma boa noite a todos e que Deus esteja sempre conosco. Um abraço para ti, Tim. que seja esse menino simples, humilde e carinhoso, sorridente e bonito, que tu diz que é, mas não sei se tu é bonito, Tim. Meu muito obrigado e até segunda que vem.
Obrigado, vereador Nedinho. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Ronei do Santos Silva, do PSDB.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, vereadores, assistência, trabalhadores da casa, pessoal que nos assiste pelas mídias da cultura. Bom, vamos começar pela nossa derrota, né, ontem. Foi uma derrota nós não ter conseguido passar de fase, né? Parabenizar todo mundo que contribuiu, que se esforçou, que pediu voto, que publicou as mensagens e vídeos. Né? Porém, eu preciso salientar que eu recebi 3 prints, né? Um do seu Zé Luiz Antiqueira, o Banana, um da Viviane Rocha e um do Hernani, com os textos que menosprezavam a disputa, que diminuía o valor da luta empenhada por todo mundo, que simplesmente atiçavam para que não se desse apoio à luta que foi travada e que foi perdida. Então, eu recebi esses prints ontem de noite e fiquei até abatido, porque são pessoas que é de grande estima na comunidade e que poderiam, ao menos, se não quisesse apoiar, que também não tentasse puxar contra. Né? Então, me entristece quando vê pessoas da comunidade com esse tipo de atitude, porque a política do quanto pior, melhor, ela já está ultrapassada, ela não cabe mais nesse espaço de tempo que estamos vivendo. Então, eu quero parabenizar a quem ajudou e quero repudiar a quem teve esse tipo de atitude. Então, foi esses 3, pode ter mais gente, mas esses 3 prints eu recebi e fiquei muito decepcionado com essas pessoas. Né? Espero que em outra oportunidade eles possam vir se engajar e apoiar a comunidade, porque quem perde não é o Partido A, o Partido B e o Partido C. Quem perde é a comunidade. E eu acho que nós teríamos totais condições de ter conseguido ultrapassar e ido para outra fase. Então, é o meu desabafo. Quando eu recebi os prints, eu fui ler e os textos eram realmente defamando e diminuindo a luta que a gente estava mais de 15 mil pessoas travando aí. Então, é uma coisa triste de se falar, mas a gente tem que falar que é para as pessoas saberem o que está acontecendo. Bom, quero também agradecer hoje, porque ontem eu entrei com um pedido aqui sobre o negócio da quinta secção lá e da entrada da praia, e o pessoal estava lá e já fizeram hoje e vão passar fazendo o restante do balneário. Eu estive com o Nero hoje lá no Cucuruto para ver a situação da ponte que o vereador Irandir entrou com um pedido aqui. Eu não sei se ele esteve lá, mas eu estive lá e mostrei para o Nero, levei o Nero lá, e a gente vai dar um jeito de fazer aquela ponte. Eu acho que não sei se vai dar um executivo para fazer, mas nós vamos dar um jeito de arrumar madeira e fazer aquilo lá, porque a gente também tem que correr atrás da solução. Né? A gente apontar o problema é muito fácil. Se eu começar a citar problemas aqui, eu posso encher um livro. Mas a gente também tem que procurar colaborar. O vereador não é feito só para apontar problema, a gente tem que procurar buscar atrás, buscar recurso, buscar emenda, buscar parcerias público-privadas. Também a gente está em contato já para colocar um saibro no final da rua 2, lá que eles colocaram barro e choveu lá na quinta, e ficou péssimo. A gente entrou em contato com o pessoal lá, os compradores de peixe, e a gente já conseguiu já o compromisso, né, dele comprar o saibro e a prefeitura buscar e aplicar lá naquele setor. Então, eu poderia chegar aqui só e mostrar a foto do barro e dizer que está ruim e a prefeitura que deu o jeito dela. Mas a gente tem, sim, tem que ter o respeito, o comprometimento com a comunidade e buscar também colaborar. Criticar é fácil criticar. mas eu vejo que a gente tem que correr mais atrás também. As coisas não caem do céu. Recurso não anda voando na rua. Tu tem que mendigar para os deputados muitas vezes aí. Então a gente tem que correr atrás também, né, das parcerias público-privadas. Então eu já consegui uma parada no ano passado e agora está conseguindo o dinheiro para o Saibro e a prefeitura vai buscar e vai aplicar lá.
Permite uma parte, vereador?
Sempre que precisar, nobre líder.
Vereador, para lhe dizer que eu estou também já está garantida uma parada para algum local aqui na cidade ou no interior da clínica Alfipampa, dos meus dois médicos amigos. Já se proporcionaram a nos dar.
Parabéns,
vereador. Aí vamos ver, vamos sentar com os vereadores, vamos ver aonde nós vamos colocar.
É isso.
Porque não é para mim querer me aparecer.
Para a comunidade.
Para a comunidade. Não importa. Pode até dizer que foi o seu João que fez, que eu vou estar satisfeito.
Isso aí. Parabéns, vereador. Mas é esse o trabalho. É esse o fio da meada que eu quero falar aqui. Oposição, situação, isso aí é divisão política. Né? O que importa aqui é tu lutar para trazer a benfeitoria para a comunidade. É isso que é. Tive hoje, ontem eu passei com o pessoal do Regrinha lá, já tem vários modos feitos e vai começar a montar seguidamente já as arquibancadas do ginásio. Eu venho cobrando aqui há um ano e meio que o recurso está lá, mas eu sei que os caras estão com dificuldade. Então agora já está feito os moldes e seguidamente vão botar lá a arquibancada. Então é a luta do pinga-pinga. Às vezes é uma emenda de 50 mil aqui, uma de 100 mil ali, uma de 400 aqui. Mas a gente tem que buscar as coisas. A gente não pode ficar só... Tchau, doutor, bom retorno. A gente não pode ficar só no disse-me-disse de apontar e dizer que vai vir e que está demorando. Não, a gente tem que ir atrás. É obrigação fiscalizar, legislar, mas também buscar a resolver, a solucionar os problemas. Então, a gente está lutando aí, está travando diversas lutas, temos várias frentes de trabalho e a gente está conseguindo alguns resultados aí. A comunidade está vendo. A eleição é o ano que vem. Mas a gente tem que trabalhar todos os 4 anos e mostrar o valor do trabalho. Se tu trabalhasse bem, se tu não levantasse a falsa esperança, que tu buscasse o que tu realmente te propusesse, tu vai ser reeleito, tu vai buscar o teu direito, o teu valor. Né? Eu dou muito valor às pessoas, né, que te apoiam. Eu tenho um nicho grande no meu bairro, mas eu tenho todo o discernimento que de 1.100 votos no meu bairro, eu botei 300. Mas eu vou trabalhar para os 1.000 e poucos. Não é para o eleitor que te votou, tem que trabalhar por todo mundo. Não é só quem te votou, quem... Não é assim que funcionam as coisas. Tu tem que buscar... Eu estava lá, a fala aberta, lá do lado do entreposto, um monte de tempo. Cara, fomos lá, depois de diversas reclamações. Claro que as pessoas querem as coisas para ontem, mas a gente que está do lado de cá, a gente tem que saber que não é na hora que a gente quer. A gente aqui simplesmente a gente pede, a gente cobra. E eles executam. Cara, fomos lá, expliquei, pô, o pessoal quer passar, não está dando. Mandei foto, mandei vídeo, fui com a Fá, fui com o Nero, fui com o Dário, fecharam. Então, tem que agradecer a eles, fizeram, demoraram. Cara, mas não adianta. Tem muito trabalho e pouca gente. Então, a gente sabe da realidade da prefeitura. Então, a gente, como base, a gente tem que se inteirar nisso. Estamos aqui agradecendo, fizeram lá, botaram os canos, está fechado, todo mundo pode entrar e passar para onde quiser agora. Todas as vias do bairro estão em condições de andar. Então a gente tem que estar atento também, não só a reclamar e cobrar, mas quando fazer, tem que agradecer, né? Tem que procurar melhorar as coisas. Então a gente está procurando, agora em seguida vai entrar já na conta os 400 mil para assistência social. Mas eu falei para a moça, a hora que chegar, a gente anuncia. Já está prometido, tá, a hora que chegar, no cofre da prefeitura. Não adianta entregar um papel para ela, o dinheiro não está lá. Eu disse para ela, não, calma aí, a hora que chegar, nós fizemos o trabalho. Está lá a subida da rampa do Ferrari, lá tá até a metade.
falta fazer outra metade, porque tem uma barraca lá de uma pessoa, e eles não querem tirar, porque acho que são donos da rua. Nós vamos lutar e vamos tirar aquela casinha de lá. Nós vamos tirar e vamos fazer o calçamento onde tem que ser feito. Está garantido o calçamento, a prefeita já falou. Nós vamos tirar. E não adianta espernear. Não vai dar de um jeito, vai dar do outro. Mas não, eu não tenho pressa do trabalho. O trabalho não tem que ter pressa. Ele tem que ter qualidade. Tem que ter retorno. É isso que a população quer. Quer ver o resultado do trabalho. E nós estamos trabalhando. Agora vai começar o dia 6 aí, o campeonato, e vai começar com a arquibancada. Eu não falei que não iria começar se não tivesse arquibancada? Falei diversas vezes ali, vai começar com a arquibancada, vocês vão ver. E a comunidade que ganha não é eu só fiz o elo. Mas a comunidade ganha, porque é o trabalho nosso. É dar o retorno, é dar a resposta. E é para isso que nós somos eleitos. Não é para ficar aqui brigando e puxando para o contra, para um lado e contra para o outro, não. Nós temos que trabalhar, todo mundo foi eleito pelo povo. O que nós temos que trabalhar é para vocês, não é para nós, para levantar abril, não é isso. E quero parabenizar que nós já estamos aqui, ó, quase em novembro do terceiro ano dessa legislatura, e a base está aqui firme. Tropeça, pecha um no outro, sai rolando, mas não vamos largar. Estamos agarrados. Estamos agarrados. Podem achar que não. Mas o que não deixa de nós cobrar a prefeita, o vice, o secretário, eu estou sempre cobrando também. Mas a base está aqui. Eu quero parabenizar cada um de vocês que tem aturado. Aturado, digo porque as pessoas não costumam muito ter amizade muito forte comigo, as pessoas me aturam. Geralmente é assim, porque eu sei que eu tenho diversas limitações e sou bem chato. Mas eu quero agradecer cada um de vocês. Nós demos a palavra, nós vamos seguir. E se nós tivermos que ganhar ou perder, vamos ganhar ou perder junto. E fazendo o que acha que a consciência manda. É isso que nós prometemos, nós temos que fazer. E vamos lutar. E daqui a pouquinho, já é o ano que vem, já é o ano da eleição. E vamos de novo para a luta. Se nós não se eleger, mas não vai mudar nada. Nós vamos seguir lutando pelo povo. A gente, depois que entra na política, é isso que a gente faz. Eu estou há 3 anos quase como vereador, mas eu estou lutando pela minha comunidade há séculos. É, não é de hoje que eu trabalho para a comunidade. Então é isso aí. Se nós não estivermos aqui, nós vamos estar lá de presidente do bairro e vamos lutar. E vamos para cima. E vocês querem que nós dê o retorno. E é isso que vocês vão fazer. Bom, eu tenho que mandar uns abraços que eu fui cobrado ontem, né? Fui cobrado porque eu esqueci do gaúcho lá da beira da praia. O homem que vai à praia, gaúcho, está aí, teu abraço. O Zico disse que não escutou, o Zico, como eu falei, enchi ontem, o Zico do Ferrari, né? O Cabeça e a Nira lá na vila, meus vizinhos, né? O Elson, meu compadre Elson Suricão ali, da Cidade Alta, o seu Ítalo, a sua esposa em Bujuru, a Claudete, já mandou um alô aqui, o Wilson no Capão do Meio, meu tio da minha irmã, né? Dizer que a gente está aqui tentando representar vocês. Estamos nos canais aí no celular, Facebook, WhatsApp, Messenger. É só chamar nós aí. Se eu não responder na hora, eu respondo depois. Os meus guerreiros estão sempre atentos aí, que é a Cibele, o Pablo e a Michele, né, que eu digo que são minhas mãos, meus pés e meus braços. E a minha família, que está sempre me apoiando, né? Dona Sandra, meus filhos, a minha netinha agora aí que está nos enchendo a casa de felicidade, que fez 4 meses, agora dia 21. E eu quero parabenizar São José do Norte, que amanhã completa 192 anos, terra que eu nasci e pretendo ficar aqui até a morte, com todos os seus defeitos e qualidades, mas que eu prometo que eu vou fazer sempre o melhor para poder dar valor ao voto de cada um dos eleitores dessa cidade. Parabéns, São José do Norte, parabéns aos nortenses. E amanhã tem muitos eventos, espero que vocês aproveitem, né? E o dia 28 tem a abertura da safra, é isso, Wildomar? Só me corrige, 27? Abertura da safra da cebola, que é o nosso carro-chefe aí. Que todos tenham uma safra que abençoe. Que abençoe todo mundo, que Deus abençoe com uma safra boa aí. Que vocês consigam, né?
se reerguerem dos percalços e que a nossa cidade prospere cada vez mais, junto com a agricultura, junto com a pesca, junto com cada setor aí. Muito obrigado e uma boa noite, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ronei. Com a palavra, vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Explicações pessoais.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite a toda assistência, a todos os servidores da casa. Boa noite ao presidente, onde cumprimento todos os colegas vereadores. Mas hoje, uma boa noite especial ao meu grande herói, meu pai, que está completando 62 anos, o seu Canelinha, açougueiro, como sempre falo com muito orgulho. Então, quero desejar a ele os parabéns, as comemorações serão amanhã. Hoje, deixamos para amanhã, que vão estar todos juntos em casa, feriado, né? Então, amanhã vamos ter as comemorações. Hoje já tomamos um café da tarde com ele, Nedim. Então, deixo aqui o registro dos parabéns ao meu pai, que completa 62 anos hoje. Um abraço à minha querida Gorete, que está ligadinha, né, lá da Rua 5, do bairro Veneza. E a todos da nossa São José do Norte interior. Vou começar minha fala hoje, falando sobre a votação da maternidade, do milhão para a maternidade, para custeios da maternidade, o qual quero dar os parabéns a toda a comunidade que juntos, novamente, fomos fortes. Né? Quero dar os parabéns à prefeita municipal, que eu presenciei toda a força, tudo que ela, toda a correria dela, grande guerreira, e a todos que estavam ali junto comigo, a minha equipe, né, que estava firme e forte ali nas votações. Então, os parabéns a toda a nossa comunidade que se esforçou. Infelizmente, não conseguimos 1 milhão, conseguimos 300 mil, mas faz parte.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Também já aproveitando, agradecer lá as vereadoras de Tavares, a Raquel, a Leônida, o Antônio Carlos, o Forneira também, que a gente entrou em contato. Sim. E nos ajudaram. Então, foi uma força enorme para nós fazer a união, mas, infelizmente, não conseguimos, porque o deputado nos deu um dibre.
Infelizmente, não conseguimos. Também quero agradecer a minha família, que a gente tem um grupo da família na cidade de Rio Grande, o qual se mobilizaram também na cidade de vizinha, mas, infelizmente, não conseguimos. Mas faz parte, né? Tudo na vida é assim. Ou dá, não dá, né? É assim, é normal. A gente está aí para ter vitórias, para ter derrotas, né? Faz parte do jogo, como dizem, né? Então, seguimos, né, agradecendo também mensagens de carinhos e reconhecimentos, né, o qual é de grande importância. Quando teve essa mobilização, pessoas do interior, pessoas aqui da cidade, o qual chamavam ali no Messenger, no WhatsApp, e a gente ia conversando. E aí, como é que está, vereadora? E aí, será que vai dar? O que vocês estão fazendo? Estão indo para a Barra? Estão indo para o Cucuruto? Estão indo para outros lugares? E tinha uma mobilização geral ali da equipe do governo e toda a comunidade que estava ali firme nessa votação. Então, quero agradecer as mensagens de carinho ao qual venho recebido e dizer a toda a comunidade que estou sempre junto aí para informações, para apoiar no que estiver de benefício para nosso município. Tive na sexta-feira, na TV Clube Web. Quero agradecer aqui a rádio pela oportunidade ao qual nos deram no Fala Vereador. Então, na sexta foi Fala Vereadora, né? Foi um pouquinho diferente, né? O qual eu soltei o verbo, né? Porque depois eu recebi tantas mensagens, nossa, mas tu falou e não deixavas nem o Jonas te fazer a pergunta, tu mesmo já te perguntava e já respondia, né? Fui bem rápida, até porque tinha muitas questões a passar para a comunidade de emendas parlamentares, a quais uma vez o vereador Hildo disse aqui, e é realmente, eu jamais vou falar de alguma emenda que eu não tenha já ela quase certinha ali, né, vereador Hildo? Né? Podem ter certeza que se ela não estiver ali já pronta para ser colocada nas ruas, na saúde, na educação, em qual setor que tiver que ser das secretarias, eu não vou comunicar. Então, eu espero sempre chegar ali próximo para poder passar para a comunidade. Então, todas as emendas que eu passei no dia da Rádio Clube, que eu fui na Rádio Clube, está ali, né, agora está nas minhas redes, quem quiser, não pôde ver na sexta-feira, que quiser olhar, foram emendas já tragas para o município e que já estão beneficiando a nossa comunidade. Eu só não falei o valor total, né, porque falei tanto aquele dia que no final até me esqueci do valor total, mas esses 3 anos, né, de mandato, já conseguimos em emendas parlamentares 1 milhão e 15 mil reais. Então, para mim, esse é muito importante. É uma vereadora nova, que poucos deputados conheciam, mas eu corro atrás, vou em busca, bato nas portas. Até mesmo deputados que não são dos meus partidos estão me apoiando, estão me ajudando. E também o Executivo Municipal, que vem nos apoiando em algumas situações. Então, eu agradeço muito a todos os deputados que me ajudaram a trazer essas emendas e que já estão na nossa comunidade. Estive, no dia 18 de outubro, prestigiando um evento dos idosos, lá no CTG, ao qual aqui não posso deixar de dar os parabéns ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e agradecer sempre o carinho, né, que todas as vezes que posso, que me convidam, eu gosto de estar presente, eu sempre gosto de estar presente em todas, todos os eventos do município e atos. Então, para mim, é uma grande satisfação. E estive ali prestigiando no dia 18 de outubro, no CTG. Foi muito importante aquele carinho dos idosos, ao qual eu quero sempre estar junto e poder estar prestigiando todos os seus eventos. Também estivemos na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Grande, ao qual participei de uma audiência pública em homenagem à PECAM. Fui convidada por uma pessoa aqui da cidade, que representa a PECAM aqui da cidade. Achei de muita importância e muito carinho a essa entidade que nos ajuda muito, né, no município de São José do Norte. Lá no começo do meu mandato, pessoas me procuraram e disseram: vereadora, procura a PECAM, tenta ajudar de alguma forma. Então, comecei a ter contato com a PECAM em Rio Grande, com a Márcia.
Permite uma parte?
Claro, com certeza.
E um grande trabalho que presta para a nossa comunidade. Quanta gente que estão com câncer e eles dão o apoio, pegam na lancha, levam. Isso aí é muito importante. Isso aí que a gente tem que ajudar. Se puder ajudar, nós temos que ajudar. Exatamente. É a maneira da gente fazer, através de uma entidade como esta, para dar mais condições a essas pessoas que precisam, na hora mais triste da vida, que é buscar uma saúde em condições precárias. Então, eu, se depender de mim e vier me procurar, estarei sempre à disposição. E que bom que a senhora participou. Mostra que nós temos uma representante que está lutando pelos interesses de São José Norte e pelas pessoas que têm o câncer. E é muito difícil para a família, mas é o nosso dever de fazer. E se vier me procurar, estarei sempre à disposição, porque isso é que me envolve. Obrigado, vereadora.
Muito obrigado pelas palavras, vereadora Edilande. Realmente foi um momento tão especial. Quando cheguei até a audiência pública, até estranhei, né? Tratava-se mais de uma homenagem, porque todos que estavam lá e falaram, deram a palavra naquele momento, foram momentos muito especiais, né? E homenagens muito lindas à PECAM, que merece nosso grande reconhecimento. Amanhã estarão aqui na nossa cidade, com o estande, passando informações, conversando com a comunidade. O pessoal hoje me procurou, vamos fazer um almoço ali para o pessoal que vai estar aqui trabalhando da PECAM. A moça aqui, que é representante da PECAM, está dizendo: nós conseguimos balsa gratuita para que eles viessem. Conseguimos ali no Salão do Borboleta o local para poder fazer esse almoço. Então, a gente tem que ter um grande reconhecimento e é um momento muito especial, né, para nós, nortenses, poder estar junto com o pessoal da PECAM. Então, eu quero dizer que todos podem sempre ter certeza que não só meu gabinete, mas o gabinete de todos os vereadores vai estar sempre à disposição para ajudá-los, né, como reconhecimento do trabalho que fazem e ajudam os nossos nortenses. Quero dar também os parabéns ao Felipe Branco, que foi o autor que promoveu a audiência pública à APECAM em Rio Grande. No dia 19 de outubro, fomos recebidos com carinho na Rua Duque de Caxias, a qual o vereador presidente estava lá, né, e toda a equipe do governo, prefeito, vice-prefeito. Um momento feliz, onde entrou o dinheiro na conta do município para ser feita aquele trecho ali da Duque de Caxias, ao qual recebemos emenda parlamentar da deputada Franciane Baier, Elisiane Baier, eu e o vice-prefeito, uma emenda em conjunto, que também será beneficiada a rua Engenheiro Lauro de Moura e Cunha, mais um trecho, né? Não é toda a rua, a extensão da rua, mas mais um trecho lá na Rua 6. Então, é uma felicidade a gente ver, né, vereador presidente, aquele olhar das pessoas ali, de, né, um brilho no olhar deles, né, da felicidade de ter a pavimentação nessas ruas. A pavimentação é de grande importância, ao qual a gente sempre busca manutenções, a equipe do governo está sempre disposta a ajudar, a Secretaria de Obras, mas no momento que tem a pavimentação, metade dos transtornos, né, terminam, e são mais outras ruas que a gente pode ajudar, né, com os maquinários e com todo o esforço da Secretaria de Obras. Então, quero agradecer a toda a comunidade dali, da Rua Duque de Caxias, e também da engenheiro de Lauro Moura e Cunha, que confiaram nas nossas palavras, que lá em março a deputada esteve aí, quando a gente trouxe o ofício, mas que esperaram até agora em outubro, que chegou o dinheiro na conta, e em seguida já estaremos aí começando aquelas obras. Então, quero agradecer às deputadas e a toda a comunidade pela confiança. No dia 19 de outubro também, quero agradecer o carinho do SF João Carlos Santos, ao qual passamos uma tarde, eu e a minha assessora Aline, né, um momento muito feliz ali. O pessoal do Semente do Esperança também está de parabéns pelas pessoas que estão lá no grupo de danças, né. Então, foi uma tarde agradável, ao qual sempre digo, sempre repito, eu gosto muito de participar desses eventos. Então, quero agradecê-las pelo convite e, para mim, não estar somente se eu tiver algum problema mesmo de saúde ou um outro tipo de compromisso que eu não possa estar nos eventos. Mas, fora isso, eu estarei sempre acompanhando a comunidade em qualquer evento e ato que estiver no nosso município. Então, amanhã, nossa São José do Norte completa 192 anos. Momento especial, né, para a nossa cidade. Quero dizer a todos que amanhã teremos, durante o dia, uma grande programação, né? Quero dar parabéns a todas as secretarias envolvidas, em especial a Secretaria do Turismo, que fez uma grande programação para o dia de amanhã. Então, parabéns, São José do Norte, pelos seus 192 anos de histórias e histórias. Então, vamos juntos comemorar mais um ano de nossa cidade. Um abraço a todos e segunda-feira estamos todos juntos, se Deus quiser.
Muito obrigado, vereadora Vanessa. Ainda teria mais 2 minutos. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressistas.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores que aqui permanecem, vereador Luiz, vereador Irandi, vereador Nedilande, vereador Ronei, vereador presidente e vereadora Vanessa, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, quem nos assiste pela live e assistência. Inicialmente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, senhor presidente, né, por ter a percepção de entoar hoje nesta casa, o hino rio-grandense, o hino municipal, aliás, o hino municipal no início da sessão desta noite, valorizando né, o nosso hino original, escrito por, né, por escritor daqui e cantado, né, pelo seu Jorge. Né, ele não gostava, mas era o popular Jorge Macaco. Né, ele não gostava. Hoje em dia, se a gente carinhosamente, né, chamar alguém por esse apelido, sofre um processo. Mas era conhecido assim, Jorge Pipoqueiro. Né, mas tinha o respeito e o carinho de toda a sociedade nortense. Né, e foi, né, quem cantou o hino municipal, né, hino esse que traz nas suas palavras a originalidade de São José do Norte. Quero parabenizar a cada um nortense, a cada um desbravador da muito heróica vila de São José do Norte. Né? Temos orgulho de dizer que somos nortenses. Aonde nós vamos, as pessoas perguntam, onde fica São José do Norte? Porque a menção São José do Norte entoa, né, para quem não conhece, como se fosse no norte do estado, em outro local. Não. São José do Norte fica lá no sul, ao final do Rio Grande do Sul, lá na querência, lá onde o Pampa, né, urge na geada. Mas quero dizer a todos os desbravadores nortenses, né, que lutam por essa terra e que, com suas dificuldades, têm tido suas conquistas. Né? Eu tenho 50 anos. Quanto eu vi esse São José do Norte, essa mulher heróica, crescer, principalmente em torno da área urbana. Quem conheceu aqui, logo ali, onde vai ser a nova sede desta casa, o fórum, né, um combro, logo ao lado, uma lagoa com uma beleza enorme, né, das suas águas. Quando começou a construção do JDC, alguns chamam de Caique, mas, né, popularmente hoje usamos a palavra JDC, né, lá no meio dos combros, as pessoas diziam, ixi, estão loucos fazer uma escola daquele porte lá naquela distância. E hoje é um bairro, né, vereadora Vanessa, onde a Vossa Excelência mora, né, próximo da residência do vereador Nedlandes também. E São José do Norte vai crescendo com as suas seus aspectos original, com as suas culturas, mas reconhecido no cenário nacional. Polo naval, e se diga de passagem, o único polo naval do país que se mantém de pé, se mantém firme, porque não deixou a corrupção entrar dentro das suas quatro linhas, né, e está aí dando emprego, né, para os nortenses e para também as pessoas que flutuam em nosso município. Parabéns, São José do Norte, parabéns a todos nós. Eu tenho o prazer de dizer que já estou há 11 anos parabenizando essa cidade como pessoa pública. Mas eu não só parabenizo São José do Norte como pessoa pública. Não reconheço São José do Norte só como pessoa pública, mas sim, né, como o local onde eu nasci, me criei, né, e venho aqui conquistando a minha vida, a minha família, né, as minhas conquistas profissional, minhas conquistas, né, braçal, nessa terra, né, que eu amo e tenho orgulho de dizer que sou nortense. Parabéns pelos 192 anos de história, e muita história. Bom, mudando de assunto, eu não posso deixar, vereador Nedlandes, parabenizar a Vossa Excelência hoje na sua fala, principalmente emocionada em relação à saúde do nosso município. Saúde no nosso país é uma decadência. Infelizmente, temos um dos melhores sistemas, que é o SUS, no mundo. Mas, infelizmente, não contempla a sociedade da maneira que deveria ser. Né? E não é diferente do Estado, não é diferente do município. Tanto é que o Estado tem uma ação liminar desfavorável, né, de uma criança aqui da cidade, e até ontem, ou anteontem, pelo que eu saiba, o Estado não cumpriu ainda com uma decisão desfavorável a ele, né, e não cumpriu. E o nosso município atravessa carências na área da saúde enormes também, algumas decorrentes, né, da falta do auxílio do Estado, da falta do auxílio do governo federal, e algumas internas nossas aqui. E a Vossa Excelência foi muito feliz, né, em usou mais o coração, né, do que, vamos dizer, a razão na sua fala, mas nós precisamos melhorar bastante, sim, muito. Temos que trabalhar muito forte para melhorar a saúde do nosso município e lutar para que nossos deputados, nossos senadores, que são a quem nós representamos aqui no município, né, ajudar também em relação ao Estado e ao país. E, para finalizar essa parte, né, da saúde, mas não podia deixar, né, de mencionar, vereador Nedlândia, pegando um ponto da sua fala, né, ontem, né, como foi relatado por quase todos os colegas que me antecederam, né, em relação à emenda parlamentar, embora eu não concordo do método do deputado, mas respeito, como disse ontem, o que eu não respeito e que eu não aceito é pessoas nascidas e criadas e dizer que são nortenses, pedindo para votar contra, instigando as pessoas, mandando mensagem para as pessoas para votar contra. Porque, senão, quem vai se favorecer a prefeita é o vice-prefeito. Que isso? Ia favorecer a sociedade nortense, que completa 192 anos amanhã. E essas pessoas estão ainda investidas, algumas públicas, investidas na sociedade, têm intenção de se investir na política. Pelo amor de Deus, não é assim, que é isso? Como é que vai querer ou ter a coragem, já vou dizer, ter coragem de subir em um palanque ou um caixote no meio da rua e pedir voto para a sociedade nortense, a quem ela está instigando as pessoas a votar contra uma emenda de 1 milhão para favorecer o município, favorecer os munícipes? Ainda bem que não foi, claro, eu sei que não foi, que nem tem, as pessoas que nem têm poder para isso, não foi por isso que nós perdemos a emenda, né? Porque a diferença foi muito grande. Não foi por isso. A emenda se perdeu, não sei, o município lá se articulou, como foi articulado o município aqui, foi muito bem articulado, a sociedade foi muito bem enganjada, né? Mas a gente tem que ver que o outro município, embora ele tinha 10, ele tem 10 mil habitantes, mas ele tem outros municípios em redor que são muito grandes e que dependem de Porto Xavier. Porto Xavier é referência para muitos municípios lá. Talvez, né, se nós estivéssemos competindo com o Pinheiro Machado, seria uma referência, vereador Nedlândia. Bagé é referência. Então, por isso que aconteceu a derrota de São José do Norte. Não foi por causa dessas pessoas, uma minoria, coisa de pouca pessoa que nós perdemos. Mas não podia ter acontecido. Ou se eles tivessem esse pensamento, pelo menos ficasse só consigo. Muito triste ficou isso para o município. E a sociedade vai saber, a sociedade sabe. A sociedade manda para todos. Todos os vereadores recebem um print dali, um print daqui. Todos recebem, todos têm. Foi lamentável. Bom, vereadora Vanessa, minha colega, deve estar na cozinha, mas a PECAM, não posso deixar rapidamente aqui de mencionar a PECAM. E eu até, para dizer aos colegas vereadores, a PECAM, sempre tive contatos, eles me ligam por telefone, a gente sempre busca colaborar, porque já tive muitos amigos, né, que usam o espaço da PECAM, né, em situação de tratamento, e são muito bem acolhidos lá, né, as pessoas, principalmente no nosso município. Não sabia que tinha uma representante do município, acho que é de pouco, mas tem uma representante, a colega vereadora Vanessa recém mencionou, e quero conhecer, né, até para ter esse contato direto, a pessoa que representa a PECAM aqui no município, para que nós possamos ajudar mais, ser mais próximo. Bom, eu tinha até alguns assuntos que eu ia mencionar essa noite, mas eu vou deixar, né, em relação à Sorã, eu vou voltar a esse tema, tenho que voltar a esse tema numa próxima sessão, mas como tenho 4 minutos e pouco, eu vou me voltar, né, ontem mencionei bastante sobre os decretos de calamidade do governo federal para o setor primário do Rio Grande do Sul. Como mencionei, o decreto que está em vigor, 11.730, ele não contempla São José do Norte, porque o nosso município, os decretos são de emergência e não calamidade. Nós, graças a Deus, felizmente, não tivemos percas de vida humana, não tivemos, né, que ter pessoas acolhidas em ginásio ou em outros locais pela a municipalidade. Então, o seu decreto não poderia ser como calamidade pública, e sim como estado de emergência. E nós não fomos contemplados, né, no momento, pelo decreto da União, para ter algum benefício em relação aos PRONAFs agricultores. Mas, né, está prometido que irá estar representação coordenador do MDA na abertura da safra da cebola, e que nós vamos pontuar, está anotado já todos os pontos que nós vamos traçar, né, junto ao coordenador, para que possam ser beneficiados nossos agricultores. Nós queremos alguma posição do governo federal e esperamos que o governo federal faça o reconhecimento segundo o decreto emergencial do município, para que nós possamos, né, buscar alguma ajuda aos agricultores. Então, a abertura, né, a safra da cebola será no dia 27, começa às 8h30, credenciamento, às 9h, culto de religiões, às 10h, abertura oficial, né, pronunciamento das autoridades, palestras às 11 horas, às 11h40, visita aos estandes, né, meio-dia o almoço. Né, os almoços, eles serão gratuitos, né, aos 350, se eu não estou enganado, os primeiros que chegarem, né, que se inscreverem. Tem sorteios, tem palestra, né? Tem uma palestra de empreendedorismo rural, né? Associativismo, força de impulsionamento das propriedades rurais, embora eu acho que essa palestra não era o momento, não é o momento para essa situação que nós estamos passando no município. Eu acho que nós precisávamos trazer outros assuntos, mas, né, já estava programado pela secretaria, pelos organizadores, foi mantido. Né, então, né, vai ter esse espaço para a palestra do turismo rural, espaço para, né, empresarial das instituições, né, que estarão representadas, seja de fertilizantes, seja de maquinário, né, seja qual for a representação, cada um vai poder expor um pouco dos seus produtos, exposição de restos, cebolas, né, premiação, pratos típicos, como tem acontecido todos os anos. Às 17 horas tem café e encerramento às 18. Mas que nós estamos aqui convidando, né, que o agricultor faça presença, para nós mostrarmos força perante as autoridades que estarão representadas, em busca de alguma situação que possa, né, como eu já venho mencionando há dias, trazer algum benefício ao nosso agricultor, seja através dos pronafianos, seja para aqueles que não têm o Pronaf, mas têm os prejuízos. Nós precisamos mostrar para o governo, né, que São José do Norte está precisando de ajuda, os agricultores estão precisando de ajuda, a economia do município está precisando de ajuda, e quem pode dar ajuda, não vamos ser hipócritas aqui, é o governo federal, né, onde concentra a arrecadação dos impostos. E sei, não vou negar, né, que o governo federal disponibilizou um volume bem elevado de recursos para o estado do Rio Grande do Sul, que foi atingido com, né, os impactos climáticos, e buscar maneira de que esses recursos cheguem até o município São José do Norte, que foi impactado também. Né? Assim como foi aqueles municípios lá da região da Serra, né, e que lá nós lamentamos muito a perca das vidas que foram perdidas, né, pelos eventos climáticos. Né, e o governo, claro, no momento, direcionou, né, a recurso, e um recurso volumoso, para aqueles municípios com calamidade pública, né, que foram municípios, como eu já mencionei, tiveram percas de vidas, tiveram desalojamentos, né, das pessoas, dos moradores, muitas pessoas que ainda não puderam voltar para suas casas, né, não puderam mais voltar para os seus lares, né, onde habitavam, e, né, foram contemplados merecidamente, mas nós também estamos atravessando uma situação muito grande no município, com perca de 30% na área de plantio. Isso eu só estou mencionando a perca na área da cebola. Né? 30% na área de perca, 50% no mínimo em produtividade, sem mencionar em quantas cabeças de gado foram perdidas pelos alagamentos das propriedades, sem mencionar aos agricultores, os plantadores de arroz, que não vão conseguir plantar a costa da lagoa, porque as enchentes não baixaram, né? Sem contar agricultores, né, que tiveram prejuízo na silvicultura, e assim por diante. Isso tudo vai repercutir na arrecadação do município. Né? Isso vai repercutir o ano que vem no orçamento do município. Né? E, às vezes, pode trazer dificuldade também para as pessoas da área urbana, trazer dificuldade na educação, trazer dificuldade na área da saúde. Né? Essas percas todas são impactantes em toda a engrenagem do município. Então, portanto, nós precisamos. Esses dias eu fiz uma fala, eu não estava criticando o governo federal. Alguém disse, o vereador está criticando, que não sei o que lá, o governo. Não estava criticando. Eu simplesmente disse, município de São José do Norte precisa mais do que nunca dos recursos do governo federal neste momento. E do governo do estado também. Porque nós vamos ter uma queda, uma redução enorme na arrecadação, né, diante dos problemas climáticos que ocorreram no município. E isso pode acarretar em várias situações dos nortenses. Então, senhor presidente, parabéns a nós, nortenses, parabéns à senhora, o senhor, que luta por essa terra, que trabalha por essa terra e que arrecada para essa terra e que tem orgulho de dizer que é nortense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a Deus pela oportunidade de nós estarmos mais uma vez aqui comemorando a luta de São José do Norte.
Obrigado, vereador Edomar. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Boa noite, senhores vereadores. Assistência que está aqui presente, né, conosco. Uma boa noite a todos que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Pela internet. Mais uma noite de trabalho dos vereadores, trazendo a sua reivindicação a essa casa, né? E também quero dar uma boa noite especial aos colegas, né, que nos assiste pela Rádio Cultura Rio Grandina, né, pela internet. O Cocô lá do Vasco, que está nos escutando, do finado Vasco, meu amigo Cocó, sua esposa Betinha, né, ali no Beco da Recompensão, né, Patrícia, o Nem, a Maruca, a Neuza, né, ali o Arnobre, o Giva, né, e a todos aí que estão pela internet, né, ligadinha, vendo o trabalho de cada um vereador, né. Também quero dizer que é lógico que nós, nortenses, né, queremos, né, convidar a todos e a todas para o aniversário da nossa cidade, né, amanhã, dia 25, a partir das 14 horas, né, e 30, 192 anos da nossa cidade, né, nossa terra natal, né, e que Deus nos abençoe sempre, né, e dê saúde e prosperidade, né, para todo o nosso povo que sobrevive aqui, né, e todos aqueles que nos fazem a visita à nossa terra, né. E dizer que aqui nós temos uma terra abençoada, graças a Deus, né? Terra rica de produção, né? Todo lado que o povo se vira tem onde ganhar seu dinheiro, seja na pesca, seja na agricultura, seja na pecuária, seja nas florestas de pinos, né? Então, nós temos um lugar rico, essa é a realidade, né? É poucos lugares que seja contemplado que nem a nossa cidade, se nós for analisar. Nós viajar para cima, nós vimos pobreza grande, e não se vê recurso, trabalho. E aqui nós temos tudo. Temos cebola, temos né, pecuária, temos pescaria da Lagoa dos Patos, temos oceano, né, temos floresta de pino, temos aonde se virar, temos madeireira. Então, temos uma cidade abençoada. Então, feliz nossa querida São José do Norte, o nosso povo de São José do Norte e aqueles todos, né, que nos visitam. Isso aí que eu quero colocar essa noite, né? Também dizer que, também, é lógico, sobre o Maurício, o Marcão, essa disputa que teve aqui da, né, do União para a maternidade, ficamos tristes, sim, por não ter, né, conseguido, né, essa vitória, né, já que a outra cidade, que é Porto Xavier, né, venceu. Né, e dizer pelo bonito trabalho do Cristiano Lemos, né, filho do meu amigo GG, bastante lutou também, né, que a gente conseguisse. A minha assessora estava empenhada também, né, pedindo para votar. Como vi a vereadora Vanessa na rua, me abordou ali, já votasse, Irendi. Muito bonito, Vanessa. Importante, né? E que nem falei, a minha assessora também estava nesse trabalho. Eu também, no meu Facebook, ele também estava mutinando também, mas não deu, né? A gente sabe que uma outra oportunidade, se Deus quiser, vai dar, tá? Quero também dizer aqui que todas as emendas que vêm para o município é importante, né? Eu, quando falo nas minhas emendas, eu falo com certeza que está vindo, vai vai chegar. Tá? Se eu conversar com um deputado estadual ou deputado federal, onde vou te encaminhar uma emenda, ela vai vir. Não tenho medo de falar na tribuna se ela não chegou, de maneira nenhuma. E nem me recuso a falar. Quando eu converso com um deputado estadual ou federal, a emenda vai para São José do Norte, vai chegar em São José do Norte, eu sei que vai chegar. Eu acho que um deputado estadual, deputado federal, vereador, tem que ter palavra. E temos palavra. Né? Vou começar porque tem uma pauta grande, acho que tem 3 minutos, ainda temos 12 minutos para ver se consigo chegar até o fim. Quero dizer que no dia 5 e 6 de abril de 2018, tivemos uma reunião em Brasília, né, na sede do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, Pelagis Demersais, Sudeste Sul, CPG, da Tainha, com os representantes Nilton Mendes, Gilmar, né, presidente da Colônia 25, presidente da Federação dos Pescadores, doutora Ana Elise Beck, procurador do Ministério Público Federal, professor Leandro, representante da FURG. Eu acho que o vereador Leandro estava nessa reunião, se não me engano, com nós, em 2018. Não, não, Brasília. Brasília. É. E ali foi pautado, né, na verdade, primeiro foi estabelecida uma cota de pesca de tainha para Santa Catarina, e ela vai vir para nós, por isso que eu estou tocando esse assunto aí. Já está a caminho, e outros estados. Né? Segundo, uma cota para traineira industrial ficar estabelecida, a cota, né, de 21.190 toneladas, não poderia ultrapassar o mínimo, né, de 21.170, era o mínimo, e ele chegaram a 25.570, extrapolar. Seria 105 traineira licenciada para trabalhar, né? Sendo que seria liberado no ano de trabalho 55 traineira, após o outro ano, 50 traineira. Seria 105 traineira. Marrava 50 traineira num ano, 55 trabalhava. No outro ano seguinte, marrava 55 e os outros 50 trabalhavam. Isso aí foi pleiteado, né? Do dia 1º de junho, né, se encerra a pesca de tainha até 15 de julho. A terceira, a cota estabelecida para o artesanal, esse industrial extrapolou a cota deles. O máximo que eles poderiam pescar seria 13.700 toneladas, e não poderiam ultrapassar. Né, o mínimo seria 11.960 toneladas, o mínimo, mas ultrapassar também. São 130 traineiras alinhadas com pesca de artesanal, né? Era liberada do dia 15 de maio até 15 de junho. Observação, não poderia passar de Torres, né? É o limite dela. E nós ali tivemos alguma coisa que segurou nós, foi a nossa IN, né? Na Lagoa dos Patos, que iria estabelecer uma cota de tainha para nós. Seguramos por intermédio dessa instrução normativa 2004-N13, sendo que temos que provar o pescado que sai da nossa Lagoa dos Patos, da nossa atividade. Aí tem uma parte preocupante que o nosso pescador não relata o que ele pesca, o que ele mata, né? Ele tem que relatar o que pescou perante a safra. E provavelmente essa cota vai vir para nós, porque estão unidos, são fortes, e acho que aqui a gente mata muita tainha, né? E, na verdade, né, nem tanto, só antes de água salgada. Né? Então, foi aí, 2017, 2018, né, a gente participou desse CPG em Brasília, né, dessa reunião da cota global da tainha. Aí tem a proposta encaminhada, né, da reunião do CPG de Itajaí também. Quer dizer, né, fizeram a proposta deles em Santa Catarina, 9 e 10 de abril. Respeitar a portaria de cerco industrial, não pescar definido pelo CPSul, né, liderança da pesca artesanal, né, de Santa Catarina, oceano. Aí vem depois, segunda parte, proposta de cerco a ser encaminhado formalmente, né, setor da SAP. Aí apresentaram o CONEP, o CIPESul, e Sindip, né, Cita Pesca e Fia Pesca, Nival. Proposta de parcelamento de 10% excedente, né, da cota de 2018, do cerco para a safra de 2019. Seria 197.760 toneladas em cota total, cota para cerco de 221.000, de acordo com a portaria, em 24 de 2018. Aí seriam 50 barcos, acompanhamento da safra, né, contrapartida da indústria. Aí depois vem contratar o observador de bordos, credenciado pelo governo, financiar o projeto de reprodução, laboratório com finalidade de repovoamento, e financiar a avaliação do estoque para 2019. Aí depois aqui vem vindo também a proposta da SAP, né, a ser revista tendo em conta o limite máximo sustentável em RMS, né, são 567 toneladas, sendo que foram realizados o desconto de 12% referente a outro estado, né, e, na verdade, que não entra no CIF de Santa Catarina, né, 10%, de outros meses de Santa Catarina. Aí tem uma cota global de 3.417 toneladas, cota para frota de cerco, e 22.117 toneladas. Depois vem a cota para a frota de emalha aneada, né, são 119.601 toneladas. Assim, tem como proposta da SAP o desconto de 10% correspondente a outros meses de Santa Catarina, que há a captura da tainha, considerados os demais desconto de 24%. Né, 56.770, desconto de 10% é igual 51.903 e menos 1.196 aneado, 24.304 excedente da indústria em 2018, 14.793 toneladas para circo na safra de 2019. Né. Isso aí foi a contrapartida do estudo da SAP, né? O que, que aconteceu? Na verdade, eles mataram muita tainha, foi devastada muita tainha no estado de Santa Catarina e superaram a cota global deles de peixe. E agora, o que, que acontece com a nossa Lagoa dos Patos? O que, que estão querendo? É fazer cota de pescado de tainha para o nosso estado. Nós, na coluna de pesca, quando o pescador vai fazer o recadastramento dele, o vereador Luiz, a gente diz para eles, coloca no mapa de vocês o que você pescou. É, matou aí, por exemplo, 10 toneladas de tainha, faz o relato. Mesmo que tirasse nota de 5 toneladas ou 6. Pai, eu vendi 5 toneladas com nota e pesquei mais 5, não tirei nota. Mas faz o relato que matou as outras 5. Matou 10. Se matou 50, bota, matou 50. Né, se matou 60 toneladas, relata que matou as 50 toneladas. Aí fica essa pergunta. Qual o tipo de cota de proposta que vai vir para nós, se nós não temos um levantamento do quantidade de quilo de peixe que saiu da lagoa? Né? Fica difícil. Então, nós teríamos que ter uma pesquisa junto com todos os pescadores tainheiros da nossa lagoa. Né? Fazer um levantamento e o pescador relatar o que matou. Eu matei 50 toneladas, eu matei 10, eu matei 20, eu matei 30, eu matei 40 e tirei nota de 20, matei 20 sem nota, mas... A lançar o que ele matou, né? Para nós não perder o espaço do nosso pescado que nós pesquemos e mostrar a produção que a lagoa tem, na verdade, né? Porque quando o pescador ele está emitindo, por exemplo, que se pescou 10 toneladas de camarão, vamos dar um exemplo, e relatou 2 toneladas ali na colônia, quando faz o seu mapa de bordo, ele deixa de relatar mais 8 toneladas. A nós, se tiver, por exemplo, 1.000 pescadores, se sair 1.000 de quilo e relatar que matou 300 toneladas ali, cadê as outras 800? Então, é muito importante o nosso pescador ficar ciente, né? Na verdade, né? Relatar o que ele pesca, né? Da lagoa, mostrar o peso de peixe, né, que sai da nossa lagoa e fazer o mapa de bordo certo, para nós não perder o nosso espaço no futuro, né? Porque, na verdade, o pescador falta conhecimento às vezes, e às vezes em bar está tomando sua cervejinha, o seu tragozinho, e não se informa com o presidente da colônia, ou não participa de um fora da lagoa, e não sabe da realidade. Aí vem um cidadão e diz para ele assim, pô, tu... Não pode passar a nota do teu talão de 15 mil ou 10 mil. É, vai ter que declarar. E, na verdade, ele só faz a declaração de imposto de renda se ele ultrapassar 140 mil. Né? Mas o pescador não tem que ter medo de relatar o que pesca, né? E botar a quantidade de peixe que sai dentro da lagoa, seja a curvina, né? Seja a tainha, seja, por exemplo, linguado. né? Seja o peixe-rei, porque, na verdade, tem muito peixe que entra na lista vermelha porque o pescador não está mostrando que pesca aquele peixe, né? Como foi o caso do bagre. Foi feita a pesquisa pelo grupo zoobotânico, né? E o pescador relatava na lagoa que pescava camarão, curvina e tainha. Camarão, curvina e tainha. E se esqueceu do bagre. E hoje temos o bagre na 445, né? Está na lista, na lista vermelha. E quem é que perdeu com isso aí? Quem perdeu fomos nós, pescadores que pescamos, que poderia estar pescando bagre com uma mudança dentro da Lagoa dos Patos, né? Então, hoje, se nós não relatar o que nós pescamos, não mostrar o que nós produzimos, nós estamos enganando a nós mesmos, né? Então, é muito importante, né, eu falar nisso aí, está liberada a safra da curvina, né? O tempo está estourado, mas que daqui para frente o pescador relata o que ele pesca, porque a cota para nós vai chegar, e vai chegar muito brevemente. Boa noite a todos. Segunda-feira estamos aqui de volta, se Deus quiser.
Muito obrigado, vereador Irandi. Eu irei fazer uso da palavra aqui rapidinho, aqui da mesa diretora mesmo, mas é para saudar a comunidade, parabenizar a nossa muito heróica Vila, São José do Norte, com seus 192 anos, vamos dizer, daqui a pouquinho, né? A partir da meia-noite, já estamos com os nossos 192 anos completos, de muitas lutas, muitas batalhas. Povo este que tem uma origem açoriana, uma origem portuguesa, a qual eu me insiro diretamente. Através da família do meu pai, meu avô era português. É óbvio que aqui as descendências não são só açorianas, né, portuguesas, né? Pode ter mais algumas outras, inclusive os brasileiros, que é óbvio mesmo, que foi quem criou, quem iniciou todo o povoamento, mas me orgulho muito de ser neto de português, um português desbravador, pescador, de beira de praia, de parelha, né, de praia, de remo, seu Irandi. Meu avô é canoa de um pau só, como meu pai fala, né? Remo de roda. Aí, isso tudo nos traz uma memória muito grande. Eu que não conheci meu avô, mas sei de todas as histórias, né? Meu avô que foi dono do Bar Café Progresso aqui na Rua Direita, todo esse prédio aqui da rodoviária, onde também era o palanca ali, né, a ferragem do falecido Alcides. Antes da família deles era do meu avô ali, e eu sei das histórias, de grandes histórias ali da família do meu pai e do meu avô. Isso tudo nos faz refletir e agradecer a Deus o posto que a gente ocupa hoje, que eu tenho certeza que os nossos antepassados, se tem alguma conexão conosco, se orgulham. Meus avós maternos, que vieram de Tavares, que na época, obviamente, era São José do Norte, vô Tino e avó Pepita, os pais da minha saudosa mãe. E eu tenho certeza que a nossa São José do Norte progrediu bastante, se desenvolveu, tem muito o que melhorar, óbvio tem, mas o que há de melhor na gente somos nós mesmos, o nosso povo, a nossa gente, um povo acolhedor, que tem essa marca, onde a gente vai e já conhecem a nossa cidade, falam de um povo acolhedor, um povo gentil e hospitaleiro. Então, me orgulho muito de ser nortense, tenho amor à minha terra e, como falei ontem, também misturando um pouco da fala política, qualquer movimento político positivo para São José do Norte, tendo ele qualquer bandeira política à frente, tendo ele qualquer deputado federal ou estadual à frente, qualquer vereador desta casa à frente, quando a causa for coletiva e precisar do apoio do vereador Lincoln, de toda a sua família, de toda a sua equipe, vai ter. Porque não adianta apenas a gente cantar o hino e dizer que a nortense tem amor a minha terra, quando tivermos a oportunidade de nos unir para conseguir, por exemplo, como foi agora no final de semana passado, 1 milhão para nossa cidade, mais especificamente para a maternidade, para a reabertura da maternidade, e a gente não se mexer, não ajudar. A não ser quem não tem, obviamente, o seu smartphone, não tem a possibilidade de ajudar, mas se tem algum mecanismo para poder ajudar, é assim que eu acho que a gente deve proceder. Tanto que teve muitas pessoas de fora da nossa cidade que colaboraram com inúmeras pautas, nos ajudando. Eu lhe dou uma parte, vereador Irandir. Fica melhor, o senhor conhece bem a pauta. Até porque não vou usar 15 minutos. E antes de passar para o vereador Luiz Galtieri, a gente passa uns minutinhos para o senhor deixa esse recadinho, tá bem, vereador Irandir?
Obrigado, presidente. É colocar aqui o recadastramento dos rebanhos de gado, vai até o dia 30, se não me engano. E isso é muito importante para os nossos agricultores, né? Procurar ali a secretaria e fazer o recadastramento dos seus rebanhos. Estava escapando da minha pauta ali.
É o censo, né? O censo agropecuário do rebanho. Importante, Irandir.
Obrigado, vereador Irandir. Boa informação, até porque a gente tem feriado amanhã e já se aproxima o final de semana. Então, está se exaurindo o prazo, né? Então, os pecuaristas aí precisam procurar a Secretaria de Agricultura e Pesca, é isso, né? É o escritório da Emater.
Não, ali na Secretaria.
Inspetoria.
Inspetoria ali.
Inspetoria Veterinária, lá na Progasa, né?
Isso.
Certo, muito obrigado. Utilidade pública, obrigado mesmo, vereador Andi. Então, era isso mesmo. Eu queria agradecer a todos que estão na escuta, os colegas que estão aqui presentes, a assistência digníssima que se encontra aqui conosco, e dizer que, para mim, né, é uma honra, uma satisfação, uma alegria imensa representar a minha comunidade e, diretamente, mais diretamente ainda, a minha família neste ano de 2023, às vésperas do nosso aniversário, que eu já posso dizer que estamos de aniversário, a nossa cidade, como presidente da Câmara de Vereadores, eleito, e mais uma vez agradecendo a todos os colegas, porque fui eleito por voto de unanimidade, todos os colegas disseram sim à nossa vontade de presidir a casa no ano de 2023. Então, para mim, este ano, com certeza, e para minha família, ficará marcado na nossa memória, e tenho certeza que, com os nossos erros ou acertos, eu tenho certeza que, no mais, o que vai ficar mesmo é o legado positivo. E agradeço a toda a mesa diretora que me ajudou e vai seguir me ajudando até o final do ano, tenho certeza. A gente se encontra com uma obra em andamento, essa obra que foi aí mobilizada pelo corajoso e virtuoso vereador Nedinho, nessa atitude de ter coragem, né, de licitar uma obra de tamanha proporção, mas que, com certeza, é a convicção do vereador Nedinho de que era necessário, é necessário, com certeza, a população merece, os servidores também merecem, e, com certeza, quem ganha é a população. A gente segue com a obra. Digo a todos que, para mim, se terminar neste ano, bom, ficarei feliz. Se terminar no ano que vem, também, muito bom, ficarei feliz da mesma forma. O que importa para mim é a gente fazer os passo a passo da obra corretamente, com toda a lisura, e com retidão, com honestidade, e tocar o nosso trabalho, que é o nosso dever, na Casa Legislativa, enquanto presidente. Então, parabéns, São José do Norte, parabéns a todos os nortenses, muito obrigado por tudo, até pelas críticas, porque tenho certeza que muitas delas nos fazem crescer. Muito obrigado aos meus colegas que me ajudaram a chegar até a presidência. Eu tenho certeza que amanhã será um dia, para mim, marcante e emocionante como presidente da Câmara no aniversário do nosso município, sem vaidade nenhuma, com toda a humildade do mundo, mas agradecido a todos os meus colegas da mesa diretora e os demais das bancadas que nos escolheram para ser presidente neste ano de 2023. Parabéns, São José do Norte, muito obrigado a todos. E passaremos a palavra, então, para explicações pessoais ao vereador Luiz Galtieri, do Partido dos Trabalhadores.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, assistência guerreira, que está sempre aqui, né? E as pessoas que nos acompanham de casa. Eu digo que está sempre aqui porque Hoje só tem pessoas assíduas na casa, né? Boa noite, pessoal do som lá. É bacana hoje mesmo a gente ter o hino Nortense aqui na casa. É um hino muito bem elaborado do ponto de vista dos elementos que compõem ele, né, das personalidades que são mencionadas. E há uma certa disputa grande em torno da natalidade de Tamandaré, entre Rio Grande e São José do Norte. E eu sempre que posso, eu estou defendendo que Tamandaré é nortense. E, gente, para que tenhamos noção, lá no Rio de Janeiro, né, no centro da marinharia brasileira, onde está o primeiro distrito naval do Brasil, a gente vê Tamandaré como um herói nacional, né? E é um indivíduo nortense que se formou e se tornou um mestre da Marinha, né? E fez história à frente, né? Comandando uma fragata. Acho que não sei se é esse o termo agora que eu deveria usar, mas garantindo vitória do Brasil em disputas por território. Então, nesse sentido, a gente acaba por se orgulhar de São José do Norte a partir da construção desse território, mas que precisamos entender São José do Norte a partir do amigo Moreira, que canta o nosso hino, né, que representa a força de trabalho explorada na construção dessa sociedade, dessa infraestrutura do Rio Grande do Sul, que viveu nas charqueadas, viveu naquele momento econômico da expansão territorial, da disputa com a Espanha, em que o Brasil disputava, e após, na disputa separatista, onde os mais pobres e os negros eram recrutados, índios eram recrutados. Então, a nossa história ela é contada com alguns heróis, mas nós tivemos heróis desconhecidos e tivemos o silenciamento de muitas vozes ao longo da nossa história. E que, no processo democrático, republicano e na superação das desigualdades estruturais e dos preconceitos e de todo o processo que precisa ser repudiado na sociedade atual, nós temos que comemorar os 192 anos de São José do Norte, Marcos, com uma perspectiva de que São José do Norte seja um território de oportunidade para os mais jovens, que seja um lugar onde os bairros da cidade estejam integrados, devidamente integrados, com o serviço público de saúde, de educação, de infraestrutura, de saneamento, de segurança pública, de mobilidade urbana, e que direitos não sejam privilégios para ninguém e que possam devidamente ser estendidos a toda a sociedade. Porque quando alguém passa fome, passa necessidade, essa pessoa ela está desprovida do seu direito em que o Estado deve promover, né? Porque se uma pessoa evadiu da escola, se ela está desempregada, se ela tem problemas sociais, de relação na sua família, é porque o Estado também faltou em algum momento. Eu digo o Estado, as instituições. Então, eu acho que São José do Norte comemora buscando amadurecer para um futuro de esperança, um futuro de mais conquistas e aproveitando todo o potencial que nós temos aqui para fazer valer a qualidade de vida do nosso povo, a felicidade do nosso povo e o bem-estar de todo mundo. Eu quero cumprimentar o amigo Odirley pela eleição do Sindicato Rural. E cumprimentando ele, eu estendo esse cumprimento a toda a direção, toda a diretoria que assume com ele a responsabilidade de conduzir o Sindicato Rural de nosso município, que está num prédio histórico do centro da cidade e que tem uma história, é uma instituição fundada há bons anos e que tem um potencial de servir como um dos pilares de sustentação do nosso povo que produz no campo, né, para garantir direitos, para garantir a construção das políticas públicas, das mulheres e dos homens que trabalham no campo, que aram a terra e que trabalham no campo. Então, desejo muito sucesso, muita luz nessa caminhada e que possam desempenhar um bom trabalho à frente dessa instituição em nosso município. Quero lamentar o corte de repasse do Estado para o hospital do município de São José do Norte. Segundo consulta que temos feito, o corte já remonta na casa de um terço, passando de um terço do valor que tínhamos destinado anteriormente. A gente está passando da casa de R$900 mil para R$500 mil de repasse do Estado para a nossa casa de saúde. É importante a infraestrutura, o Estado tem contribuído com isso, emendas, colegas têm dedicado recursos também, nós precisamos deixar como legado o que é infraestrutura, mas nós precisamos garantir que a capacidade de acolhimento da nossa Casa Maior de Saúde permaneça. E ela se dificulta com esse corte de repasse do governo do Estado. Temos duas pautas interessantes aqui, são pautas do cotidiano, que eu recebi da comunidade, que eu quero, ao invés de fazer requerimento, que só tramitaria na semana que vem, no bairro Carlos Santos, a rua 6, 10 e 9, segundo que eu pude ler, eu recebi uma foto do documento e não estava bem legível, mas há requerimento da comunidade, inclusive através de lideranças da Associação do Bairro, pena que o colega Ronin não está aqui, mas a gente pode estender essa observação para a sessão da semana que vem. Já faz algum tempo que pediram instalação de bocas de lobo em algumas ruas do bairro Carlos Santos. E a gente precisa que haja uma resposta objetiva do governo para a comunidade do bairro Carlos Santos a respeito disso. Então, nesse sentido, né, deixo aqui a mensagem ao pessoal do governo. E no beco da Barrinha do Estreito, a mensagem que eu recebi hoje é que o beco está horrível e que carece de manutenção e que a comunidade solicita a presença do Poder Executivo através da Secretaria de Obras para que faça a intervenção de melhoria, de manutenção no beco da Barrinha. Que bom. A comunidade do Bujuru clama tanto com a presença da Secretaria de Obras, né, colega? Então, que o beco do Bujuru tenha ficado bem. E agora que o período de chuvas, né, a quadra de chuvas que a gente tem passado, com um aguaceiro, dois por semana, acaba sendo bom para manter a compactação das estradas do interior. Então, quando passa a niveladora, a tendência é que essa manutenção dure um pouco mais, porque quando chove muito, acaba lameando as estradas e acaba misturando muito ali e desorganizando as estradas. E o colega vereador, presidente, fez a observação a respeito da sua família, e eu, para pegar a mesma reflexão, a minha avó materna, com 95 anos hoje, ela conta que os antepassados dela que chegaram aqui da Ilha da Madeira vieram numa embarcação pesqueira, Irandi, da Ilha da Madeira, que faz parte de um arquipélago de ilhas à frente de Portugal, perto de Açores. Dois irmãos gêmeos vieram parar em São José do Norte. Imagina só a aventura, né, de pescadores à época, com equipamentos rudimentares, não havia motor a combustão. Atravessaram o Atlântico, né, e essa é uma história de um determinado, não é um êxodo, mas uma migração que aconteceu, né, de povos açorianos para algumas regiões da costa do Brasil. E a nossa costa aqui é um desses lugares que recebeu essas pessoas. E a minha avó conta que eles participaram como chefes de obra, inclusive, da Igreja Matriz, da construção da Igreja Matriz, porque eles também detinham conhecimento da construção civil, do uso do óleo de baleia no aglutinamento da argamassa com cal, né, toda aquela maneira antiga de fazer o levante de parede sem ferro, né, porque não se usava ferro nas fundações, e se usava muito a pedra de lastro, né, que vinha no lastro de navios. Inclusive, o próprio Solar dos Imperadores, segundo já ouvi de algum historiador, o mármore que tem ali nas portas não é mármore daqui da região, que foi forjado na região. Ele veio como peso de lastro dos navios, né, de Portugal. E, então, é uma passagem curiosa, assim, que faz parte da minha história a respeito de São José do Norte. E a gente sempre remonta aos vultos históricos, né? A Guerra dos Farrapos, né? A migração da comunidade que estava fundando o Rio Grande para o Estreito, quando da disputa com os espanhóis. Mas cada família que aqui tem as suas raízes, as suas histórias, ela acaba tendo os contos de família a respeito do processo de migração mesmo, né? Muitas migrações aconteceram na Primeira Guerra Mundial, né? Outras migrações aconteceram na Segunda Guerra Mundial, outras foram antes dessas guerras, né? No processo mesmo da aventura de colonizar o Novo Mundo, né? Que se chamava, e isso é interessante da gente considerar. Então, saúde e prosperidade para o nosso povo. É isso que eu desejo nesse aniversário de São José do Norte. Um grande abraço a cada nortense que gosta de rememorar essa data, que amanhã seja um dia realmente de confraternização, né? Que as famílias possam passear, que seja um dia bonito, e possam acompanhar, inclusive, a programação do município para o dia do aniversário de São José do Norte. Uma boa noite a todos. E a todos que nos acompanham.
Muito obrigado, vereador Luiz Galtério, vereador Irandi, vereador Ildomar, vereador Nedim, vereadora Vanessa. Um forte abraço a todos que se encontram aqui e que nos escutam, nos ouvem. Quero deixar um recadinho aqui para o nosso amigo, do nosso amigo Abé, lá do Bujuru, evento da Consciência Negra, no dia 25 de novembro do mês que vem. A gente vai reforçando aqui nas próximas sessões plenárias e mandar um abraço para a Maria Eloy e para a Soninha, que estão, né, são do Passinho, mas estão lá em Rio Grande nos assistindo agora nesse momento. Forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.